Covil de Livros, o seu refúgio literário.
Bem-vindos, amigos, a mais um Covil de Livros.
Peraí, tô tirando a poeira aqui.
Nossa, sacanagem. Ai, cara, gente, eu tô muito feliz. Esse que você fala é o Baço. Eu tô aqui na companhia do meu amigo Eduardo.
E aí, galera? E hoje nós temos participações especiais aqui. A primeira delas é aquele velho chato que todos amamos odiar, o Ezequias.
É, gente, é, como já diria, o Caldela, é bom ser jovem, mas é melhor ser bandido.
Ah, caralho. E também, novamente, aqui com a gente, a Camila.
It's me!
Ok.
Não pegaram referência?
It's a Mario. Mario!
Hashtag chateada.
Eu não tava esperando, eu tava procurando no livro, sabe? A referência dentro do livro. Falei, será que é a Hit, a maluca da ponte, tá ligado? Mas hoje estamos aqui. Estão conseguindo perceber a entonação de que eu estou sorrindo quando eu estou falando, né?
Sim, eu porque... percebo.
Olha só, pra quem está caindo de paraquedas, quando o Baço fala, eu estou feliz. Eu estou feliz. Então, ele só pode estar falando de duas pessoas. Ou ele está falando do Eduardo Spohr ou do Leonel Caldela.
Ai, que mentira. Também posso falar do Patrick Rothfuss. Mais longe.
Ah,
isso.
É, do Patrick Rothfuss também.
Porque hoje nós estamos reunidos aqui novamente com esse grupo de aventureiros para seguir a nossa jornada pela trilogia Tormenta. Dessa vez, conversando sobre o segundo livro, O Crânio e o Corvo.
Eu queria falar sobre o terceiro antes, só para dar uma coisa de mim, mas o Basso não aceitou.
Não, cara, aqui é Calmir, tá ligado? E a ordem prevalece.
Muito bem.
Calmir é o deus mais chato. Até perguntei no meu Twitter hoje, qual é o deus mais chato de Tormenta RPG e por que Calmir?
Né? Mas hoje nós continuaremos a falar dessa trilogia. Fiquem tranquilos que falaremos somente sobre o segundo livro.
Isso, até
caso
porque
ainda não leu.
Eu me preservei virgem ainda do terceiro livro. Então eu tenho muitas ideias na minha cabeça do que pode acontecer, do que está acontecendo. Então, sem spoilers do terceiro livro, por favor.
É, o Ezequias é nosso fiel da balança aqui, que vai ajudar a gente a manter o ritmo do cast, né? Sem spoilers.
Ezequias manter o ritmo do cast divagando, né? Claro.
Divertido. Mas então vamos lá, então, pra nossa famosa carga de cavalaria. Um panorama geral do que é a trama dessa história, porque eu tava conversando com o Du em off, numa dessas vezes malucas, e a gente viu como é que a trama desse livro aqui é simples.
A gente viu também que tudo acontece no outro livro, é incrível. Porque a gente fica, não, porque lembra quando tal personagem apareceu? Lembra, foi no terceiro. Ah, é. E aquele outro também.
Mas isso
também.
É verdade.
Esse livro aqui, ele é aquele livro típico livro de segundo, né? Que ele te coloca, na verdade, toda a base que você vai precisar pro terceiro livro.
Yeah.
Esse livro já se passou um tempo desde a história do Inimigo do Mundo, do qual vocês podem conferir, que a gente fez já um cast já discutindo ele. E aí se passa mais ou menos 12 anos depois da história do primeiro. A tormenta já tá instaurada em Arton, a tempestade já foi em outros lugares, além de Tamurá.
Pra quem joga tormenta, tá no momento que a gente joga, basicamente.
É, quem jogou jogava
por
tormenta
muito tempo,
10 anos
é isso que eu quero dizer. Hoje em dia já mudou. Mas antes de hoje em dia, nesse quesito tormenta, tá ali nos mesmos lugares, e assim vai.
É onde passou o maior tempo do cenário.
É, foi o que. Isso. Gente, aqui eu e o Basso foi o que a gente mais jogou, de longe.
É
foi
nóis.
Só o que a gente jogou, né? Tipo, a gente não jogou depois das Guerras Táuricas, né? Tipo...
A gente jogou um pouquinho, na verdade. Quando você mestrou.
Guerras Táuricas? Tá aí. Eu não peguei isso, não.
A gente vê mais ou menos o mundo se adequando à tormenta. Não só no âmbito dos heróis, quanto no âmbito ali dos reis. Você vai ver agora gente grande nesse livro. São regentes, são líderes de ordens de cavalaria. Não é mais aquela história mais intimista que a gente tinha ali.
Não
que era...
é mais meia dizer de aventureiro, abobado, fazendo merda.
Bem isso, né? A gente dá esse salto de antes, a gente era um grupo de aventureiros falando e vendo tudo. Pra... Como a gente vê quando joga, né? A gente encontra os grandes, a gente faz aquela coisa. Pra daí agora... você vê pelo olho de o próprio Sir Orion, ele é um Sir. Depois de um momento ele ganha terras e tudo mais, o próprio estandarte. Então, tipo, não é mais aquela galerinha.
Eu acho que é como se, pelo menos o Orion, ele não fosse mais como um personagem jogador, mas sim como se ele fosse um NPC. Você percebe que a trama é muito mais fundamentada na pessoa dele.
Ou é aquele jogador naquele nível que já jogou há muito tempo, né? Você já tá de level alto, aquelas aventuras.
Eu acho que o Orion ainda pode ser próximo jogador e de um jogador muito chato.
Mas antes de a gente falar um pouquinho do Orion, como a coisa ela aumenta, né? Porque a gente viu uma escaramuça pequena, que era um grupo de aventureiros com um demônio. Tá certo que isso resulta numa coisa enorme. Mas aqui não, né, cara? Pô, a gente tá vendo o Crânio Negro, o Goza Tormenta, essa elevação que o Caldela colocou ele de um simples NPC pra uma coisa gigantesca. Ele tá movendo um exército de, sei lá, parece que tem 20 mil, 30 mil soldados, e o Orion tá do outro lado com mais um monte de regente, um monte de gente, juntando o seu exército com 10, 20 mil pra fazer uma batalha entre a Tormenta, que agora saiu do simples questão lá das tempestades, que isso foi uma coisa que explodiu minha cabeça. Como assim a Tormenta pode estar fora da tempestade? E tá atacando. Eu falei, cara, não sei pra vocês, cara. Pra mim foi muito, tipo, eu falei, putz, mano, gente, calma. Tá muito grande essa porra.
Ah, esse livro me deixou assim, ó, lendo enlouquecidamente. E quando eu terminei de ler ele, eu parei. Fiquei alguns segundos em choque. E tive que ligar pra dois amigos meus que já tinham lido pra falar sobre isso, porque eu precisava falar.
Eu imagino a agonia do Baço, que foi o único que leu sozinho o livro, tá ligado? Não tinha que comentar.
Nossa, cara, eu passei pro Du, falei, puta que pariu, mano. Eu sei que você lê rápido essa merda toda, tá ligado? Tipo, eu tô sentado aqui na calçada da sua casa. Vai lendo aí.
Vou passar um café ali na cozinha, vai.
Não sei porquê, mas aqui, apesar da premissa do livro ser super simples, o Crânio Negro tá partindo com o exército e o Orion Drake quer impedir ele. Não sei porquê, parece que a gente senta na mesa dos adultos agora pra comer, né? Porque é tudo gente grande, cara. Tipo, o Orion tá mais velho, todo mundo é mais velho, as discussões não são de coisinha pequena, né? É a questão do pai, do filho nascendo, do regente.
O Orion tá, nada mais é do que o cara na crise de meia-idade, né? Que ele fala,
ninguém faz mais bobagem.
Eu não tô velho, ainda sou jovenzão, vou lá montar meu grupo de aventureiro, rastejar por masmorra.
Sabe o que acontece?
Com a desculpa de pegar de prender meu pai.
Quando a gente joga RPG, a gente geralmente faz personagens no início de carreira e por causa disso jovens. Então a gente tá acostumado a jogar com um aventureiro inexperiente, novinho, que vai aprendendo, vai subindo de nível. Quando tu pega o Crânio e o Corvo pra ler, depois de tu fazer essa jornada junto com o outro grupo, pega um grupo de aventureiros, digamos assim, já começam a conviver contigo dentro da história num nível muito acima. Eles já não são aventureiros de experiência que estão aprendendo coisas sobre o mundo. Eles já têm vivência, eles já têm um fardo, eles já têm uma série de coisas, né? Eu acho que é isso que torna tão diferente, porque a gente não tá acostumado a jogar com esse tipo de grupo.
Eu acho que a gente também não tá acostumado a ler esse tipo de...
Também.
De grupo também. A maioria das histórias que a gente lê de fantasia, o grupo de aventureiros sempre é jovem.
Às vezes tem um personagem velho ali no grupo pra dar aquela quebrada, mas é aquele um cara, né?
Não, é o padrão.
Aqui a gente... O Orion, Vanessa, todos eles tem 40 anos pra cima.
Sim, ele deu um ar de personagens centrais à trama, digamos assim. Eles fazem parte do cenário e têm uma importância maior do que um grupo de aventureiros normal. Eles são basilares na trama. Uma é uma suma sacerdote de...
Não.
Ela não é uma suma... A esposa do Orion não é suma sacerdote, né? Ela é uma sacerdotisa só.
Não.
Certo, mas o Orion tem uma importância muito grande. Então, é por isso que eu digo, assim, sim, pode ser um personagem, um jogador que muita experiência, passou muita coisa, mas parece-me que ele foi criado como um personagem já pra ser o cara que é o cara que você pode confiar nele, né? O general.
Só por curiosidade, tem um guia da trilogia que foi publicado também. O Orion com a Vanessa, eles estão, quando inicia o Crânio Corvo, e a maioria dos personagens do Trebanho, o Ingram, o pessoal que tá junto com eles, tá lá pelo nível 17, 18, 19, assim, é uma coisa assim. Eles estão num nível muito, muito alto. Eles estão próximo do máximo que dá pra ser antes ser épico. Fora a questão de poder, eles também movimentam muita gente, né? Pô, o Crânio Negro, cada ação dele movimenta 10 mil soldados. A Vanessa, se ela decide enfiar uma coisa na cabeça dela, como a gente vai ver nesse livro, ela funde reinos. um com os outros, sabe?
O então, Orion atravessa a gente muito porra do reinado inteiro com o exército, tá ligado?
Você tá lidando com uma galera que eles têm uma influência muito grande no cenário, além do poder bruto, assim,
sim, não
né, individual
não
deles.
Não é um grupinho de aventureiros fazendo pequenas coisinhas. Eles estão mudando a história do cenário.
Sim, apesar disso tudo, isso tudo, na verdade, é o truque do mágico, né? Porque nada que eles estão fazendo tem efeito nenhum. Eles são... Isso eu achei fantástico no livro,
não,
realmente.
Isso a gente vai falar depois.
Fantástico, fantástico. Pra mostrar como pequenos são os mortais diante do que tá acontecendo. Como é ridículo o que tá acontecendo assim, em escala de poder, sabe? Eu achei bem interessante mesmo isso. Isso que foi uma das coisas que eu mais gostei desse livro. Eu acho que do Caldela esse foi até agora o livro que eu mais gostei dele.
Eu fico entre o 2 e o 3, né? Mas, não, uma outra coisa que eu acho que é legal, especialmente pra gente que lê fantasia, é a questão da representatividade. Da gente poder ver pessoas da nossa faixa etária fazendo essas coisas, sabe? Falando sério, eu acho isso muito legal. Porque a gente tá acostumado a ler e jogar com personagens novinhos, com gente que tá começando a carreira. E eu acho legal ver gente adulta e madura fazendo isso. Gente que queria a idade que nós temos hoje fazendo isso. Isso é muito legal.
Sim.
E sobre o Orion, seu cara, aquele que confia pra tudo. Desculpa, eu não confio, eu confio mais na Vanessa, desculpa.
Eu também. O Orion é aquele cara que faz o que tem que ser feito, segundo ele.
Ele... Eu não sei, cara, quem dos dois é mais egoísta ali, se é o Orion ou se é a Vanessa.
É o Orion.
É difícil.
A Vanessa faz o que tem que ser feito.
De acordo com o que ela acha que é o certo, né?
Eu acho o Orion bem mais egoísta.
Não é o visão no bem comum também,
pelo
né?
Pelo menos
não é como
ela
se fosse
faz,
uma pessoa altruísta.
Isso é?
Calma, isso é no livro 3.
Ah, isso é do 3,
calma.
Né? Beleza.
Caramba, olha o spoiler, gente.
Desculpa.
Agora acabei de levar
é
uma coisa
só que eu... É o livro 3, então me deixa.
Uma coisa que eu acho que é importante pra esse livro, na trama total dela, que o Ezequias chegou a citar na questão da nossa pequenez, é mostrar o quanto a Tormenta de verdade é perigosa, porque mesmo eu que jogava no mundo antes, já tinha uma boa noção de como ela era perigosa, e pra quem tá lendo esse livro sem ter contato com o mundo, que uma das funções realmente da trilogia é apresentar o cenário pras outras pessoas, é você ver o quão perigosa a Tormenta é, né? Porque... Cara, é absurdo. Ela não só destrói toda a realidade que ela toca, ela corrompe.
Ela é pior do que simplesmente destrói. Ela corrompe, né? Ela transforma
exatamente
em outra coisa que não é. Ela... A Tormenta é uma grande blasfêmia para a criação dos deuses. A verdade é essa. Ela não é nada daquilo que os deuses planejam ou desejam para o mundo. Mesmo assim, eles foram enganados para poder... aceitá-la, né, pra deixar que ela acontecesse. E eu acho isso brilhante. Se fosse outro escritor, se fosse outro cenário, iam colocar todas as mesmas coisas, entre aspas, assim, maus, no mesmo patamar. Mas não, aqui você tem uma diferença, sabe? E eu fico vendo que a Tormenta não é má, ela é simplesmente amoral, ela simplesmente
ela
é, sabe?
Ela
é ela,
coisa,
entendeu?
É uma
coisa aberrante.
E é engraçado porque ela é ela e ela quer que mais coisas sejam
mas
ela, né?
É impressão minha, ou eu vejo também que a Tormenta também se corrompeu um pouco com o mundo de Atom.
Sim, sim.
Porque assim, os Lords da Tormenta, eles começam a ter personalidade. Isso não é uma coisa que eles tinham antes, não. Eu tive essa
exatamente
impressão que essa personalidade, essa identidade dele foi uma coisa já que nasceu do contato com o mundo de Arton. Tô correto? É isso mesmo?
Com certeza. Não, eu concordo em gênero, número e grau.
Eu gostei, como vocês mesmo disseram. E Ezequias vai provavelmente gostar mais do segundo livro, realmente.
Eu fiquei abobado, na verdade, porque pra mim eu tinha aquela coisa que a Tormenta só era dentro da tempestade. Quando veio a ideia dos simbiontes e as pessoas se transformando e ela espalhando a corrupção por aí, eu fiquei numa, sabe, eu falei, mas tipo, pode, tipo, pode isso, Arnaldo? Aí eu falei, puta, a extensão do poder dela é muito maior do que eu achava que era, né?
Fudeu, é isso que dá pra sensação, tá ligado? Quando você vê a Tormenta.
E aí, dá pra fazer o que contra a Tormenta? essa é a pergunta.
Pois é, que essa fazer? É a questão. A Tormenta não... É que a... Claro, depois desse contato com o Arton, também acredito que a Tormenta se corrompeu na sua essência. A partir do momento que os Lords da Tormenta passam a ter uma identidade própria. É difícil tu lutar contra um inimigo, pelo menos a princípio, não tem uma identidade. Eles estão lutando contra o Crânio Negro. Mas o Crânio Negro não é a Tormenta. Ele é um dos algozes da Tormenta. Então é muito difícil tu lutar contra a Tormenta em si, porque ela não é um indivíduo ou outro indivíduo. Ela é um todo.
E como tudo bem é Tormenta. Dizer,
tudo é Tormenta, exatamente. E como bem disse o Ezequiel, tipo, a Tormenta não é malvada. Ela é um outro universo, é um outro mundo que funciona diferente do nosso. Nem melhor, nem pior. Funciona diferente do mundo que a gente tá acostumado a ver.
E é muito louco que dá esse nó quando a gente tá lendo pela primeira vez de, tipo, é outra criação, é outra realidade. Não é nem outra realidade, é outra existência total. Então nada vai fazer sentido. Tanto que as criaturas da Tormenta não são o que a gente vê, é o que o nosso cérebro faz a gente ver, porque,
exatamente.
Tipo, é o que dá pra entender disso aí. Eles não parecem insetos, mas a gente vê um inseto ali.
É uma foto.
Porque então, é a única coisa que nosso cérebro consegue assimilar. E essas descrições que o Caldela faz da Tormenta, eu acho que são as descrições mais fantásticas que eu já li.
E mais perturbadoras,
sim,
né? Puta que pariu.
Ele consegue descrever uma coisa que não existe, uma coisa que é impossível de ser imaginada. E através da descrição dele disso, tu consegue sentir isso. Eu lia sobre as descrições da Tormenta e eu ficava num estupor mental absurdo, assim. Porque eu entendia tudo que ele queria dizer, mesmo sem ele conseguir dizer especificamente nada.
Sim.
Eu acho incrível essa capacidade que ele teve de trazer e mostrar exatamente o que é a Tormenta.
Entra um ponto que eu não sei o que tem na água aí do sul que vocês bebem, porque todo autor que eu leio aí do sul, eles gostam de umas coisas meio do mal, assim, de descrição. Aí eu desenvolvi a teoria que tá na água. Não sei, pode ser outra coisa.
Deve estar,
Mas... Caraca, velho, quando você começa a ler aquilo, você fala, meu Deus.
No livro 3, então, o Caldela me deu pesadelo.
Uhum.
E é foda que a Tormenta, ela é tão aberrante pro nosso mundo, que a visão que ela tem sobre a gente é que a gente não é nada. Porque a gente, bem, aqui é spoiler liberado, gente, então vai o spoiler da trama geral. O Crânio Negro, ele tava seguindo pra chegar até a tribo, pra, na verdade, atacar o antigo Lorde ao qual ele servia. Porque ele tinha se aliado a um outro Lorde de Tormenta. E aí você descobre que tudo isso foi só um estratagema para eles, para os Lordes ensinarem para o Crânio Negro que não há o que lutar contra a Tormenta. Não existe nada de diferente da Tormenta. Tudo é uma coisa só. Não tem como ele trair alguma coisa que ela é feia por outra coisa que ela é feia. Assim como no primeiro livro a gente viu que eles invadiram o nosso mundo simplesmente porque a gente tinha matado um deles. Aqui eles fazem uma batalha envolvendo 4 reinos e 50, 60 mil soldados só pra aperfeiçoar um dos agentes dele, que era o Crânio Negro. Sabe, você fala, pô, mas você vai sacrificar 60 mil vidas pra aprimorar um soldado seu? É a mesma coisa que você virar e falar assim, você mataria 60 mil formigas pra salvar a vida de um ser humano? Sim, então tudo bem. A gente é muito insignificante pra eles, né?
Não, vão destruir vão destruir algumas células aqui pra salvar um órgão importante. Foda-se, não tem problema.
Cara, é muito, muito alienígena. Não sei se tem uma palavra, acho que alienígena, sei se alienígena é suficiente.
Alienígena é uma boa palavra pra descrever isso aí, porque ela é aberrante, né? Essa perspectiva de ter uma coisa que a gente não consegue explicar. É quase é como aquela questão do Cthulhu, né? A gente não consegue explicar o que é a mente da gente não aceita aquilo.
O qual que o Leonel Caldel deve ter se inspirado bastante, né? Acho que no Cthulhu,
né?
No HP Lovecraft, né?
Essa inspiração é muito boa mesmo. A melhor coisa da escrita, na minha opinião, que torna ela diferente das outras formas de expressão, é que permite que o leitor coloque muito dele, das experiências dele, na interpretação que ele faz, que ele sente. E quando ele fala de um terror desse, vai ser um terror especial, diferente pra cada um, né? Não vai ser a mesma coisa pra cada um.
Tem outra coisa que a gente tem que pensar. Pra nós, são aberrações. Pra eles, a aberração somos nós.
Sim, quando já se viu ter identidade? Que é isso?
Que
fraqueza é essa? Quer dizer que você se importa com outra pessoa, mas tudo ela é feio. E aí? Esse é o inimigo, o pior inimigo que você pode lutar.
Sim, que é o inimigo que tem o seu ponto de vista. Ele não tá fazendo por maldade, ele tá fazendo porque é o que ele acredita. E quem é que vai dizer que um tá certo e o outro tá errado?
Cada um.
Quem garante que a forma deles de ver o mundo não é a forma certa?
Brilha nesse livro de Caldela, tem uma trama interessante, esse livro tem uma trama que parece mais um truque de um mágico. Olhe pra cá enquanto eu vou fazer a grande magia aqui, o grande truque, mas o que brilha...
Na Praça de Kansas City.
O que brilha são os personagens, né? A gente falou um pouquinho do Orion, agora deixa eu fazer uma crítica pra vocês. Eu sei que vocês amam a literatura do Caldela, certo? Mas é uma coisa que eu...
Óbvio que tinha que vir, né?
Óbvio que tinha que vir, tá certo? Eu, obviamente, gostei do livro, já teci elogios aqui do livro. Disse que foi um dos livros do Caldela que eu mais gostei. E é engraçado que cada cast que a gente grava, eu venho com uma bagagem diferente sobre o Caldela. Da última vez, eu...
Aos poucos a gente vai te converter. Fica cegado com isso.
Eu não tinha lido Cornwell. Fazia muito tempo que eu não tinha lido Cornwell. E eu comecei a ler as Crônicas Saxônicas, já tô no sexto livro. Então, assim, agora dá pra entender por que o pessoal diz que ele tem meio estilo do Cornwell, mas eu não concordo com isso, sabe? Eu acho que nas histórias do Caldela sempre existe mais agência dos personagens, eles têm mais personalidade. E isso é muito gostoso de ver. Agora, a minha crítica, que eu não vou escapar de fazer, é uma coisa bem básica. Parece que todos os personagens, a maioria deles, parece que foram nomeados por uma mesa de RPG em adolescentes de 15 anos.
Por quê?
Os nomes dos personagens. Eu acho que peca. Eu sei que tem que ser uma coisa assim, fantasia medieval, se puxa muito pra aquela coisa de botar os nomes em inglês e tal, mas soa pesado e artificial. Eu não gosto. Isso é uma crítica que eu faço mesmo. Eu não gosto dos nomes que ele usa. Por exemplo, Orion. Orion tem tantos significados. Orion, caçador, Orion, não sei o que. Mas, peraí, Orion é um nome que tem significado pra gente que as constelações do mundo de Arton não são nem as mesmas. Então, de onde vem esse nome? Entendeu? Ah, não, porque é sonoro.
Sim.
E tem muitas coisas que estão lá só porque são sonoras. Entende? E eu entendo isso. Parece mesmo um grupo de gente que vai jogar no meu personagem. Vai ser... Este
não precisa
aqui.
Ser adolescente não, cara. Eu tô com um grupo hoje, com todo mundo já com 30, 31 anos, e quando vai nomear, acaba usando alguma coisa em inglês junto,
Ai,
sabe?
Cara, eu acho isso...
Porque acho que faz meio que parte da bagagem do RPG.
E aquela coisa,
o próprio Leonel... que a gente tem hoje em dia, a gente dá pros nossos filhos. O nosso personagem de RPG tem que ter um nome legal que a gente jamais usaria no mundo real.
Esse é mó sem graça, o herói... Carlos.
Eu estou lendo Crônicas Saxônicas e estou vendo nomes em inglês, entendeu? Que são muito interessantes e não são um lugar comum, entendeu? Aí, sério,
Alfredo.
Me incomoda muito, muito.
Alfredo Eduardo.
Muito, me incomoda muito. Desculpe, me incomoda muito, muito o nome do protagonista se chamar Orion.
Desculpa, cara.
Desculpe, isso me incomoda.
Crônicas Saxônicas, o Uhtred não é um nome...
Não é. Agora, Finan, por exemplo.
Não é um nome inglês.
Não, nome inglês, né? Uhtred, filho... O Finan, por exemplo, o irlandês.
O Finan também
entendeu?
Não é inglês o nome.
Eu entendo a crítica em relação aos nomes, eu só acho que é muito alarde por algo muito pequeno.
Que eu falei, cara, ia ser muito sem graça o um herói chamado Carlos. Sei lá, Carlos é meu vizinho.
Mas olha só, é uma coisa que eu torci meio assim, pô... Orion, sério? Mas vamos lá, né? Não, você aprende a amar os personagens, não importa o nome deles.
Dos nomes...
Vai.
Eu só não gostei, já que o Zequias levantou a questão, do Ingram. Eu não sei porquê, eu não gostei.
Ai, eu
Ingram,
gostei. Brass Bones. O Trebani me incomoda mais.
Não, não sei porquê. Olha só, é foda a percepção de cada um, né? O Trebani, pra mim, eu não sei porquê. Pra mim, combinou com o personagem.
Tem nome
Ingram.
Só nome de cavalo.
E, na verdade, se tu for ver o nome de todo mundo, o único que sai do padrão é a Vanessa.
Ingram parece nome de arma de fogo, sabe? Alguma coisa assim, alguma marca de alguma arma, assim.
Mas os personagens todos desse livro aqui, tirando os regentes, todos eles têm nomes inventados pelo Caldela pra esse livro. Inclusive o Crânio Negro, já que a gente tá falando de nome, né? O Crânio Negro, ele surgiu, na verdade, como um NPC, né, chamado Black Skull, que foi numa antiga revista Tormenta, que era uma revista própria do cenário.
Tinha ele na capa,
é,
né?
É, tinha ele na capa, tinha. E ela
lembro
era,
disso.
Era uma revista que teve uma numeração bem baixa, que era específica pro cenário de Tormenta. Né? E ele surgiu lá, e aí o Caldela pegou. Ele achou só que Black Skull era muito, muito, muito realmente americano pra colocar em alguém que era tão central. E aí ele traduziu, né? Tipo, Black Skull, colocou Crânio Negro.
Fica muito melhor, gente. Crânio Negro é um nome muito... É.
O Caldela, ele chegou a falar nos tweets, quando ele publicou o primeiro podcast, O Inimigo do Mundo, ele chegou a citar que uma das coisas que ele tinha, assim, não se arrependido, mas que ele achava que ele faria um pouquinho diferente, era que ele acha que ele carregou nos nomes em inglês, do próprio Ingram, né? Dos coisas assim, que ele achou que poderia fazer diferente, não precisava ter... carregado tanto, né? Mas também eu concordo com a Camila, eu acho que é uma parte pequena.
Não, gente, com certeza, mas assim, foi aquela levantada de sobrancelha que eu dei. Eu tô aqui pra não passar a mão em cima, lembre-se disso.
Tá certo.
Meu papel aqui é justamente esse, é ver essas besteiras aí e apontar.
Começou a falar do Orion, cara, eu não sei porquê, cara, apesar do Orion ter todos os defeitos dele, eu acho ele puta de um personagem foda.
Ele é
caralho. Ele é muito chato.
Ele é chato. Mas ele é um personagem incrível. Não dá pra tirar isso dele.
Tanto que os próprios, o Ingram, o Trebani, a Vanessa, todo mundo fala. Eu falei, caralho, mano, isso é muito chato.
Relaxe, velho.
Todo mundo fala pra ele.
Mas na verdade não é só culpa dele. Vamos combinar que todo e qualquer personagem que seja devoto de Calmir é chato pra caralho. Senão não tá interpretando bem o personagem.
Eu tava tentando convencer a Domênica a ler o livro. Eu tava tentando mostrar pra ela um pouco da escrita. E aí eu peguei uma partezinha que eu queria ler da descrição do Orion, que eu achei, assim, o melhor parágrafo que descreveu um personagem. É, sabe, ele dá um parágrafo pra cada um, mas o parágrafo do Orion eu achei muito foda. E a armadura foi vestida... e o cavalariço transformou-se no que devia ter sido óbvio a todos. Orion era um guerreiro e não um servo. Isso estava em suas costas retas de orgulho, nos ombros largos que podiam sustentar a vida, nos braços grossos que empunhavam o escudo como se fosse nada. E mais que guerreiro, era um cavaleiro, o símbolo da ordem refletido no olhar de confiança serena e na barba bem aparada. Trajado na armadura, com espada e escudo em mãos, Sir Orion Drake, cavaleiro da Ordem da Luz, era um homem todo cinza, cabelos e olhos, e barba de aço de espada e peito de pedra. Uma muralha em forma de gente, mais sólido que o mundo e muito mais mortal. Eu olhei e falei, caralho! Eu vendi aí pra Domênio, falei assim, se você não gostar dessa descrição, tipo, vai se fuder, né? Cara, eu acho muito, pra mim, o único personagem que eu acho que é tão foda... assim, de ser um cara, parece que o tamanho do mundo realmente, é o Holland da Torre Negra,
sim,
sabe?
Sim,
é,
sim.
Que faz parte. É um personagem que, por mais que ele seja chato, realmente, que beira o ridículo na crise de meia-idade muitas vezes, sabe, como o Du gosta de falar, você olha e você fala, cara, não dá, ele movimenta muita coisa, ele é muito grande, sabe, em muitos sentidos diferentes.
Orion. Ele é aquela definição da pessoa que vai, tem o que fazer, não mudaria nada, ele é todo leal, no sentido de ordeiro, que dá até medo, assim, de tipo, meu Deus, e eu nunca imaginei que eu ia gostar de um personagem desse, porque é muito contra tudo que eu acredito, mas eu gosto do Orion, cara, é incrível, assim, eu fico impressionado de como eu gosto dele, talvez por algumas coisas que aconteçam depois, mas bom, não é o caso. E como ele consegue fazer um grupo com pessoas tão mais legais que ele, tá ligado? Não sei como essas pessoas conseguem gostar tanto dele, porque, tipo, meu Deus,
Deus!
É que é foda, porque ele toma todas as decisões que é impossível. É muito mais fácil você contornar, às vezes, ou pegar um atalho pra chegar até um lugar. Ele é o cara que não, ele cortaria a floresta inteira no meio pra seguir o caminho reto.
É a porra de um boi bravo, ele abaixa a cabeça e vai, tá ligado?
Ao mesmo tempo, não tem como você não ver, você não sentir simpatia, sabe, por alguém que decidiu seguir uma linha. Na vida a gente vê isso também, né? Quando você tem alguém que, ah, não, eu quero tal coisa. Por mais que seja uma coisa estúpida que a gente acha, assim, ah, eu quero ser alguma coisa, sabe, que você não gosta. Mas se a pessoa empenha todas as forças dela naquilo, você olha e você fala, não tem como você não gerar uma simpatia de falar, putz, eu tenho que reconhecer, tá ligado? Tipo, tem um grande esforço pra ser isso, né? Tipo, eu tenho que respeitar isso.
Na verdade, o fato do Orion ser legal, eu acho que... porque o Valen, como protagonista no primeiro livro, era um aventureiro perfeito.
Uhum.
E no Orion, a gente vê defeitos. Então a gente vê uma humanidade, uma realidade maior nele.
Apesar dele ser essa criatura tão absurdamente irreal, né? Porque...
sim,
quem conseguiria fazer o que ele fez, ele é extremamente humano. É louca essa dualidade.
Exatamente, ele é extremamente humano. Então, assim, ó, eu acho ele chato pra caralho. E eu acho que isso é mérito do autor. De tu fazer tudo.
É, porque era pra ele ser chato, né? Não é, ele é chato. Não. Era pra ele ser chato. Ele tá fazendo o papel dele.
Exatamente. Então eu acho isso muito legal. Eu acho isso uma evolução de escrita bem legal, assim.
E eu acho absurdo o fato do Caldela ter conseguido pegar o que teoricamente era pra ser um traço de qualidade, que é um dos juramentos dos cavaleiros lá, que é sempre atender um pedido de ajuda, que é um baita, um gesto altruísta, que você vê, nossa, que coisa lá. E ele transforma isso num defeito do personagem. Né?
Sim.
Não, o cara não consegue.
Sim, ele é o deus maior da procrastinação.
Tipo isso.
Tá. Porque...
a hora que a Vanessa dá aquele tapa na cara dele falando isso é muito bom, cara, é muito bom.
Só que aí fica aquela coisa que eu acho legal também. Ele faz isso porque realmente é o juramento dele, ele tem que fazer? Ou ele se esconde atrás disso pra fugir do que ele realmente tem que fazer?
Ele se esconde atrás disso. Isso aí pra mim é o maior exemplo da crise de meia-idade dele, tá ligado? É exatamente esse o ponto da crise de meia-idade desse filho da puta. Ele fica ali enrolando pra não tomar as atitudes que ele tem que fazer, não assumir as responsabilidades que ele tem como cavaleiro, como pai, como marido, como tudo. Não, ele tá tipo, foda-se, eu vou sair por aí me aventurando porque eu tenho que me vingar do meu pai que eu não conheço e ninguém mais dá a mínima pra isso, só eu.
É isso que eu acho fantástico, cara, no Orion, porque... por fora, como a própria descrição, né, que a gente acabou de ler aí, ele é uma muralha mais sólida que o mundo, né? Pra todos os outros personagens que a gente vê ao redor do livro, os soldados, todo mundo, ele é uma pedra angular do qual você pode se sustentar. Se tiver qualquer merda ocorrendo de ruim, não importa. Existe um ponto fixo no mundo que não vai se abalar por nada, que é Sir Orion Drake. Só que aí, no aspecto pessoal dele, ele tem uma insegurança terrível, porque essa busca do pai dele, ó, meu filho vai nascer, e ele vai ser... e eu não resolvi o assunto com meu pai, ele vai nascer com essa mácula. Ninguém mais tá ligando, como o Du falou, sabe? Mas a questão é que ele precisa, sabe, resolver isso. E por conta disso, ele acha que ele é um cara que... essa mácula... porque essa mácula de bastardo... é muito forte nele. Tanto que foi isso que fez ele ser escudeiro até 19 anos. Foi isso ele não ter conseguido ascender na ordem, porque ele acha que ele não é merecedor. É por isso que o equipamento dele todo é cinza, o cavalo dele não tem nome.
Esse menino precisa de um terapeuta com urgência.
Urgente!
SOS Sabrina, né? 190 Sabrina.
É, nossa. Aí a gente pensa... que a Vanessa tem que ser canonizada por aturar uma criatura dessa.
Nossa,
ela realmente tem que ser uma clériga do Deus da Guerra pra enfrentar essa batalha todos os dias.
Se ela não fosse tão faca na boca, ela não ia aguentar isso.
Não dá.
Não.
Eu fico imaginando, cara, o momento que todo mundo solta aquele gif do Nobody Care pro Orion. Do problema dele, ele só virando a carinha, assim... importa sim, é importante, eu sou um bastardo. E a Vanessa do lado, caralho! Porra! Cresce, filha da puta! Ó o mundo aí, você tá aí. Ah, eu preciso pegar meu pai porque eu sou um bastardo.
Acho que por isso que deu certo. O Orion, ele é bem idealista, no sentido realmente da palavra, e a Vanessa, ela é muito mais alguém mais prática.
Ela é muito pé no chão,
acho que por
né?
isso talvez que deu certo o casamento. Porque realmente, pra ela, ela não daria tempo pra essas coisas, porque fala, foda-se, né? A apresentação dela é muito boa, né? Aquela grávida. E ela e a pessoa vindo falar pra ela que ah, é uma maravilha, dádiva.
Parabéns, não sei o que lá.
Ela falou, por quê? Isso aqui é um fato da vida. Você vai me dar parabéns por ter peidado também, tá ligado? Tipo, sabe? É o máximo da praticidade. Nada muda a minha visão de mundo, né? Acho que nisso os dois são muito teimosos, né?
Sim, são muito teimosos na sua visão de vida. E é o oposto.
Uhum. Agora, a Vanessa, pelo amor de Deus, cara. A Vanessa, sim, é um ser humano
impossível. É uma personagem do caralho.
Cara, a Vanessa é muito... A Vanessa, ela é muito surreal. Cara,
ela é maravilhosa.
Ela é perfeita
demais. A primeira
demais.
Cena que ela aparece, grávida, um monte de servos de Lena, querendo abortar ela, e ela caga todo mundo a pau, quase parindo.
Nossa, ela... Gente. Vocês não estão enfrentando uma mulher grávida, vocês estão enfrentando dois servos de Kim.
Isso é do caralho! Isso é do caralho.
Foi, velho, eu, lendo o livro, já tava embaixo da cama. Eu nem tava na cena.
E pra vocês verem é o seguinte, né? Uma coisa que eu gosto bastante é que não há esse preto no branco, né? As servas de Lena ali são filhas da puta, apesar de não matar ninguém, sabe? Tortura, prisão, tá? E nesse sentido, o Kim é muito mais a liberdade, sabe? E assim, eu acho legal que não tem esse preto. Não existe em Atom um deus da bondade, por exemplo. Entende?
Sim, exatamente.
Isso eu acho.
Não, existem sim. Existem deuses da bondade e da maldade. O que não existem é que os servos deles obrigatoriamente não tem que ser. Não tem que seguir isso. A Lena é a deusa da vida. Ela é a deusa da máxima, acho que da. Ela e Mará são as deusas mais bondosas que
mais
tem
Arthur. Pacíficas, né? Eu acho que é diferente de ser bondosa.
É, eu acho que a Lena é mais realmente bondosa, porque ela coloca a vida do ser humano em. Vida de qualquer coisa viva, na verdade, né? Qualquer coisa que tem vida acima de qualquer outra coisa.
Ah, pois é, mas isso não
necessariamente né?
é ser bom.
Porque é, a partir do momento que egoísta, tu põe
todo exatamente. A partir do momento que tu põe toda e qualquer vida acima das outras, tu pode estar sacrificando vidas.
E a liberdade da pessoa, né? De ir, vir, de se sacrificar.
É, mas é isso que eu acho que é interessante no Caldera. Ele colocar uma outra visão. Olha, normalmente um servo desse seria alguém, com os preceitos que a deusa prega, seria alguém que não iria lutar, que ia ajudar os outros. Ia ser aquele carola da igreja,
e
né?
E olhem a oposição que ele fez. Porque nós temos uma clériga de Lena no primeiro livro, que é exatamente isso. E aí a gente pensa, bondosa até ali, porque ela deixou uma amiga dela morrer, porque ela não podia pegar em armas pra tirar uma outra vida. Então, tipo, eu não posso pegar em armas para tirar outra vida, pois minha deusa não permite. Então, que as pessoas importantes pra mim e que querem fazer do mundo um lugar melhor morram. Tenho problemas muito sérios com isso. Mas, tirando isso, ela é uma pessoa bondosa. E a gente vê esses outros clérigos de Lena querendo parir a Vanessa à força pra levar a criança dela, assim.
É.
Tipo, viva a vida aí.
Isso que eu acho interessante. São interpretações diferentes do mesmo dogma.
Que é o que acontece no mundo, né? Não tem aí um monte de vertente de todas as religiões possíveis, tá ligado? Dentro da própria vertente tem vertente, é louco.
Mas acho foda aí como é que a Vanessa lida com essa situação, né? De estar mesmo estando grávida tudo, de ainda assim você vê que o deus da guerra é a coisa mais importante pra ela, né? Porque ela sofre essa ação por conta de que ela tinha causado, incitado uma briga na cidade anterior, né? E durante a luta ela se sacrifica de levar uma punhalada só pra fazer a outra... fazer um ato de guerra e perder os seus poderes, né? Contrariar o dogma. E aí você olha e você fala, caralho, né? Tipo, essa mulher vive pro... Os dois, né? Assim como o Orion vive pra Calmir, ela vive pra Kim, né? Tipo,
E eu achei isso do caralho por um outro motivo, sabe? Porque de forma geral, na mídia de forma geral, e isso também acontece em fantasia medieval, a mulher, quando tá nesse papel de grávida, é aquela coisa frágil, é aquela coisa a ser protegida e cujo filho é a coisa mais importante. Pra Vanessa, não. Assim como pro Orion, em primeiro lugar tá o deus dele e a missão dela, pra ela também, em primeiro lugar, tá o deus dela e a missão dela. Como ela mesmo diz, tipo, fazer um filho faz parte da vida. Eu acho legal ela começar grávida a história. Eu acho legal ela cagar todo mundo a pau mesmo assim. E eu acho do caralho a cena que ela pare. Desculpem as palavrões.
Sim.
Nossa,
a cena do parto dela é absurdo.
É desse livro, né? Eu não sou louca.
É desse livro.
É, sim, é sim.
E eu acho daí demais como é que ela tem coisas absurdas, como ela tá disposta a sacrificar por conta do Kim. E não só isso, como o modo de vida dela, né? Porque ela acredita que, assim como aos preceitos do dogma, que o mais importante do mundo é guerrear e só na luta a gente prova o nosso valor. A ponto de quando ela quis chamar a atenção do príncipe pra conseguir ter uma audiência, ela vai através simplesmente da força colocar uma aldeia na linha. Pra conseguir essa aldeia, ela sacrifica um olho pro cara poder passar informação pra ela. E ela olha e fala assim, tá bom, isso vale um olho meu, né? É muito assombroso, assim, ela é muito impossível, assim, ela é muito irreal.
É aterrorizador, uma pessoa com a convicção. É aquela coisa, uma pessoa com a convicção forte, seja lá qual ela for, ela é uma pessoa que, pô, dá medo, né? Sabe-se lá que
é uma pessoa perigosa,
né? Imagine, né? Imagine o que essa pessoa pode fazer. Ninguém sabe. Aliás, ninguém sabe o radical que tem dentro de você, né? A gente nunca vai saber.
Uhum.
Ou vai, e daí vai dar merda.
O Orion, ele segue também com o grupinho de aventureiros dele, né? Que a gente descobre só depois que foi por um acaso que eles se juntam e que é só aquela primeira missão, né? Um deles é o Ingram, o anão, tipo, de novo, né? O Caldela, ele tá... Ele decidiu pegar todos os estereótipos das raças que a gente viu e mudar. Porque ele me apresenta um anão completo. Cara, pra mim, completamente diferente de qualquer outro anão que eu vi.
E ao mesmo tempo, mantendo o traço mais característico dos anões, que geralmente perdem carisma aí. Todo mundo fica chato, reclamou, mas todo mundo adora isso. Todos os anões famosos, todo mundo gosta. O Ingram tá nessa também. Adoro o Ingram.
Eu adoro o Ingram e eu não acho ele tão chato quanto o Orion.
O Ingram não é chato, não. O Ingram é legal.
O Ingram é legal pra caramba. Não, mas o que eu acho engraçado é que todo anão é pregado nos livros de RPG.
Sim.
E nos afins, como chatos, turrões, que cabeça dura, sei lá. Mas mesmo assim, todo mundo gosta deles, é incrível. Como é que esses filhos da puta perdem carisma? Eles tinham que ter bônus de mais 10 de carisma.
É
natural, porque eles são chatos e todo mundo ama, como assim?
É, na verdade, naquele grupo deles, eu acho o Ingram e o Trebani personagens muito mais legais que o Orion.
Eu acho o Ingram e o Trebani os personagens mais legais, talvez tirando um ou outro coadjuvante ali desse livro. O Ingram, cara, porra, como não gostar de um anão sem barba e que atira pistolas?
Acabou,
maravilhoso,
né?
Foda-se os machados, foda-se as barbas.
E se você tem uma raça, uma sociedade que tem invenções, eventualmente alguém vai fazer a pólvora, né?
Mas eu gostei da personalidade do Ingram, principalmente, né? É o cara que também que tenta trazer o Orion um pouco pro pé no chão. Ele faz meio que o papel da Vanessa quando a Vanessa não tá perto.
Ele faz o papel do melhor amigo, né?
Sim.
É o melhor amigo.
E ele ainda protagoniza aqui um dos melhores bromances com personagem secundário da história. Da história da literatura brasileira, se não o melhor bromance.
Ai, cara, ali foi, cara. Tem muitas histórias dentro dessa história desse livro, cara. Tem as side quests, né? São muito mais interessantes.
Sim.
Agora, se o Ingram é o melhor amigo, o Trebani é o amigo porra louca, né? Tipo,
sim.
É o que te dá tapa na cara.
E uma coisa que eu achei legal é que a gente espera que quem vai ser o grande beberrão é o anão. E quem toma altos porres é o Trebani.
Quantas vezes alguém vira e fala pro Trebani, você tá bêbado ali?
Claro.
Tá, tipo, no meio da luta, tá ligado? Tipo... Mas a gente tá inventando. Tô bêbado, claro que eu tô bêbado. Pô, tô sempre bêbado, caralho. É o jeito que eu luto.
É o jeito que eu vivo, no caso.
Cara, eu gosto muito do Trebani. Eu gosto muito que o Leonel tenha feito ele um druida, tenha conseguido representar o quanto selvagem esse cara é.
Sim, eu achei muito legal isso.
E a morte mais desnecessária ever, né?
É assim,
aquela pessoa que morre provando o seu ponto. Tem dois personagens nessa história.
É nesse livro que ele morre, eu tava louco pra falar sobre isso.
É nesse.
Isso eu acho que é a única crítica que eu tenho pro livro. Que é, não é por ter matado o personagem, mas a forma como foi feita. Eu achei meio... Tá, ele morreu, ele salvou a Zara, e aí?
Eu não gostava da Zara. A pior coisa que ele fez pra mim foi isso. Salvou a Zara, um personagem que eu não gosto.
Eu gosto da Zara.
Eu gosto da Zara.
E eu achei muito legal a relação deles.
Eu acho engraçado, Camila, porque eu não consigo não gostar, achar como ruim, que ele morre muito provando, sabe, sendo ele. Uhum. Ao mesmo tempo que uma morte bosta, uma morte idiota, uma morte estúpida, é o que ele faria, tá ligado? Eu não consigo ver ele tomando outro caminho além dessa morte, do jeito que ele faz, sem pensar, indo e agindo todo por impulso, todo por quem ele é, por aquela selvageria louca.
Mas ele é selvagem, né? É isso que ele é.
É o que um bicho faria.
Ele grita no meio de um monte de soldados, morte à civilização, morte a todos os seus deuses. Eu, caralho, velho, calma, amigo, senta aqui, vamos conversar, tá ligado? Tipo, há limites, né? Tipo, na hora de ser matado. Tipo, lembre-se, as pessoas com as camisetas vermelhas são seus aliados, não os mate, tá ligado?
Olha lá em cima do negócio. Ah, sobe lá em cima e vê se tem magos. É claro, eu não vou subir lá em cima. Foda-se, eu vou subir. Se tiver
Mago mato todos eles pra você.
Não, e eu acho o personagem do caralho.
Eu achei legal o relacionamento dele com a Zara. Gostei que o Leonel não colocou, no final das contas, um romance, apesar de...
Sim.
Não. Parecer que o Trebani tem uma certa queda por ela.
Nossa, eu não consegui ver desse jeito. Pra mim era amizadona mesmo, sabe?
Não sei, pra mim pareceu que foi um crush, mas a Zara, tipo, não tava afim, e ele sabia que ela não tava afim, e tá bom, tá ok, gente. Já que você não quer, tá ok. Seremos só amigos, né? Não sei.
Pra mim foi um crush dos dois lados, assim, mas tipo... É aquele tipo de coisa assim, ó. Vocês nunca gostaram de alguém na vida? Tipo, tu gosta da pessoa, a pessoa gosta de ti, e quando tu olha, tu pensa assim... Essa relação não tem como dar certo, então é melhor nem tentar.
É, você tem razão. É
exatamente como eu vejo a relação dele.
Tá, você tem razão. Você tá vendo pro seu lado, tem...
Tá, tipo, a gente gosta um do outro... Mas se a gente tentar qualquer coisa, vai dar merda, então é melhor deixar como tá, que estamos ambos felizes.
E sobre a morte dele, eu acho que por mais que o Dudu tenha falado que, provando o ponto dele tudo, mas assim, não sei pra vocês, eu não estava esperando nem fudendo.
Nem eu.
Apesar de a gente saber que o Leonel não tem dó de matar os personagens, sim, né? Esse eu não vi chegando, cara.
Eu também não vi chegando, me pegou, e eu não gostei da forma como foi, porque eu achei... simplória.
Foi assim, foi tipo muito... A gente nem... Até porque, na maioria da literatura que a gente lê, ninguém morre nesse momento, saca?
Sim.
É um momento, tipo, demora pras pessoas morrerem, não
tu
é
tá
assim.
Tá lutando contra os bonequinhos cinza dos Power Rangers e não contra o vilão final.
É, tipo, você vai lá
não
e perde...
Não pode morrer contra os bonequinhos cinza dos Power Rangers, gente.
Tem que morrer pro Goldar, tá
ligado? Exatamente!
Não... Ele não.
E fora que é uma morte que ela é totalmente fora de cena, né? Você não vê a morte dele mesmo, né? É igual a do Zebedias Nash. Porra, personagem fantástico. Depois a gente fala dele. A morte dele também é assim, né? Você só vê lá que o pessoal de repente chega, tá o Zebedias deitado, o cara grita, ah, Deus vai te salvar. Ele falou, não existe em Deus, ele morre. Quem matou ele? Alguém trespassou ele com uma lança? Como é que foi?
Exatamente.
Ele salvou alguém?
Tanto é que quando terminou a cena do Trebani, eu não achei que ele tinha morrido mesmo. E eu fiquei até o final do livro esperando ele voltar.
Toda essa negação.
Não, gente, ele morreu naquela cena de verdade, porque não ficou explícito.
A primeira vez eu fiquei em negação também, eu lembro que eu fiquei tipo, ele vai aparecer, ele vai aparecer, ele vai aparecer.
Ele vai aparecer.
Eu tô na última página do terceiro livro, cadê o Trebani, gente? Tem algo errado aqui.
Exatamente!
Eu pulei um capítulo? Deixa eu ver o que eu faço. Você me deu um livro faltando capítulo, cara.
Não, mas isso eu me lembro do Dudu vindo conversar comigo, porque eu já tava com uns três. Ele falando, tipo, não, o Trebani volta, né? Tipo, eu, volta.
Toda aquela profecia que foi feita em cima dele. Pra onde foi aquilo ali?
É, então, se perdeu. Eu não sei o que o Caldela. Não sei, pareceu muito. Por isso que eu tô falando. Foi muito. Parece ponta solta, né? Tipo,
uma pessoa que era nascida do. A história dele é bem interessante, que ele não era um centauro, sim, propriamente dito, né? Era outra coisa, era uma coisa diferente.
Ele era companheiro animal de um druida que, na verdade, era um cavalo.
É, que louco, é.
Chupa essa, Du. Faz um BG desse com um personagem
que,
seu.
Que louco. Agora, se fosse o Mesh, eu não deixava não jogar com um personagem desse. Lamento. É muita loucura.
Será que foi uma forma do Leonel Caldela zoar? Tem sempre essas profecias do Chose One, né? Sei lá das quantas, e o Leonel Caldela decidiu zoar? Será?
É, pô, pode ser.
Ah, tem profecia do cara. Ele negou e depois morreu. Foda-se, não se cumpriu.
Eu acho que, não, se tu for pensar por esse lado, sim, pô, nem todas as profecias se cumprem, mas que ficou, mas não é o que a gente espera quando vai a gente olhar um romance de fantasia.
Ou ele simplesmente não era o Chosen One, né, a gente achou que fosse.
Não sei. Então, eu estou falando, eu sinceramente não estou tentando entender, porque, sabe, não tem muita explicação de dar um puto num BG desse pra depois ter a morte do cara, sabe?
É uma brincadeira, pode ser.
Eu fiquei meio assim, porque eu não gosto da Zara. Então, quando ele morre assim, defendendo ela, aí eu... Ah, que droga. Morreu pra defender um personagem que eu não gosto.
Gosto da Zara, cara. Tipo, eu falei, porra, tava faltando... Tipo, tem tão pouco personagem feminina no livro do Caldela, sabe?
Mas ela não tem sim.
Que aí eu falei, cara, quando apareceu a Zara e a Vanessa, eu me agarrei, tá ligado? Pronto, temos um pouco de representatividade aqui.
Eu gosto muito da Zara.
Eu
acho ela uma personagem muito corajosa. Tu vê que ela é uma louca que tá lá. Ela não tem grandes poderes.
Aquela pessoa com carisma alto fazendo tudo que dá pra fazer.
Exatamente.
Em volta dela.
Ela é uma pessoa fazendo tudo que ela pode fazer.
Eu acho que ela não tem muito sentido na trama. Eu gosto muito do Trebani. Ele funciona muito bem como um personagem... De suporte.
Assim, ela não é principal,
se
né?
Se o Trebani é um personagem de suporte, a Zara é um personagem de suporte do suporte. sabe? Então, assim, quando ela aparece pra dar uma de advogada defendendo
o Ashley,
aí eu, não, que interessante, vai botar uma coisa diferente aqui, uma habilidade social, né? Uhum. Não, lei de engano.
Alguém que também tá nesse naipe também, que começa assim, que é um zero à esquerda, é o Darren, né? E de repente, sim, começa a ganhar um puta de uma...
No início do livro, na verdade, eu não gostava do Darren, eu gostava do Vincent.
Oh, meu Deus! Escolha errada, hein? Que dedinho podre!
Errada, né?
O Darren é um exemplo de personagem multiclasse mais foda que eu já vi na literatura, cara. Puta que pariu, cara, de bandoleiro, ajudante cavaleiro, e aí
na
segue.
Na verdade, oficialmente, ele era Ladino 2, só que Butler 1.
Ah. Ainda a gente vai ver muito mais transformação dele no livro 3, só o que a gente viu já nesse 2, como o Du falou, tipo, de líder bandoleiro a prisioneiro, a escudeiro, a soldado.
O Darren é o Severino.
Vou chamar o quebra-galho. Severino! Severino!
Tipo, lembra um personagem meu, coitado. Eu não sabia o que fazer com aquele personagem. Ele teve tipo umas 5 classes. Foda-se, eu ia juntando, tá ligado? Ah, não gostei disso aqui, vou pegar o nível disso aqui. Foi embora. Eu tinha umas 3 classes prestígio não continuada.
Mas eu acho muito interessante o personagem do Darren, porque é um cara pequeno no meio de muita gente grande. Não só como ele é jovem, ele também não tem pai, não tem mãe, não tem ligação nenhuma, não tem, influência, não tem prestígio.
Tipo, o que que eu tô fazendo aqui?
Tá vivendo pela vida, né?
É bem
ele,
isso.
Porque ele começa com esse pensamento, o que que eu tô fazendo aqui? Bom, não tenho muita outra escolha. E aí, tu vê que ele vai crescendo dentro disso.
Ele é mais ou menos igual a Zara também, né? Ele se agarra uma oportunidade de conseguir sobreviver e segue.
Exatamente.
Se o jeito de eu não morrer é ter que ser escudeiro do Sir Oron Drake, beleza, então.
Tudo bom, ser escudeiro até conseguir fugir dessa porra.
Exatamente.
Próximo livro mais ainda, mas nesse livro já lente passagens belíssimas, como um certo general Orion Drake, capítulo lá que ele senta com os outros escudeiros pra contar as histórias, sim, do Orion.
Uma cena muito linda também, com ele e o Orion, de arrepiar, quando o Orion leva ele pra ver a mulher do cara que ele matou, o cavaleiro que ele matou.
Mano,
aquela cena é daquela de tipo, ah, que não sei o que lá, você quer que eu faça o quê? Que eu não mate mais? Não, você vai matar. Só que você vai matar pelos motivos certos agora. Tipo, achei aquilo muito foda. De tipo, puta que pariu, mano. O Orion é muito mal.
Engraçado como ele é moleque, né? Porque ele tá muito moleque ainda. O Orion com as outras pessoas ao redor dele estão obrigando ele a crescer. Eu lembro uma passagem que o Darren fala alguma merda pro Orion. O Orion fala assim, não, tudo bem. Você tem direito de discordar e isso, isso, isso. Aí ele, ah, é, que bom. É, mas pela insubordinação eu quero pagar 1.500 flexões. É, e ele vai e paga as 1.500 flexões, tá ligado? Tipo, olho assim e falei...
Dois, sir.
Eu gostei desse personagem. Eu achei ele diferente de ser um aventureiro. Eu nunca fiz um personagem que começou com um bandido. Eu sempre tive vontade de fazer um personagem assim, que fosse do outro lado, assim, que não fosse um mocinho, digamos assim, sabe? É interessante ser mais um personagem daquele mundo, uma coisa... Eu não digo nem um anti-herói. E se fosse só um personagem daquele mundo? Por exemplo, ah, eu tenho que me tornar aventureiro porque tem uma crise econômica e eu não tenho trabalho.
É, foi o que a Camila tava falando
antes. Eu acho interessante esse tipo de personagem, assim. A pessoa comum do mundo fantástico. E nisso o Darren serve. Agora, como eu disse, eu não gosto da Zara porque... Enquanto o Darren, você tem um personagem que tem um desenvolvimento. A Zara, eu acho meio forçada as coisas que acontecem com ela, apesar dela ter o desenvolvimento dela, sabe? Eu não comprei ela, não, como personagem.
Ah, eu acho que não, cara. E mais ainda, o Darren só teve esse desenvolvimento porque ele teve o apoio. Enquanto o Orion acolheu o Darren, ao mesmo tempo o Orion fudeu com a Zara, né? Tipo, de entregar
tudo que
ela.
Podia.
E...
Sim.
Tanto que é a coisa que o Trevani dá no Orion antes de ir embora, tá ligado? Você sabe que você fez a coisa errada. E ele, tipo, tá, eu sei.
Qual que seria o destino da Zara se ela tivesse sido acolhida pelo Orion? Não pelo Orion, pra alguém que tem um poder e um prestígio pra dar oportunidade, igual o Darren acabou recebendo, né?
Provavelmente teria saído melhor que o Darren.
Com certeza, ela é bem mais safa, né? Tipo, na esperta, assim.
Com a cabeça mais no lugar, porque o Darren...
É o que eu ia dizer, porque o problema do Darren... O problema do Darren é a soberba dele.
Eu não sei, o problema dele era toda a paixão que ele tinha pelo amigo, aquela devoção. Que ele, tipo, foda-se, eu vou botar isso acima de tudo.
Naruto e Sasuke, meu Deus do céu, como eu odeio.
Isso que eu ia perguntar pra vocês. O que vocês acharam do arco de história dele com o Vincent? Tipo, toda a história da... que teve dele, dos dois, até culminar no exército reinado.
Parte do Darren foi uma cegueira, tadinho, por essa amizade, que ele nem entendeu que aquilo lá não era, apesar de tudo gritando na cara, foi bem humano da parte dele, claro, mas tudo gritando a partir... Ele não é mais seu amigo, ele não é mais uma pessoa, ele é um simbionte. Olha o que o simbionte faz, e ele não conseguindo, tipo, ele não querendo desapegar. É muito humano isso mesmo, sabe? Aquela esperança, aquela coisa de, não, isso acontece com os outros, com ele não vai ser assim, no fim vai dar certo e blá blá blá. Dá dó, cara, ao mesmo tempo.
Era a família dele, sim. Era a única ligação que ele tinha com o passado.
Era o único passado que ele tinha que valeria a pena se lembrar, né? É, eles tinham orgulho daquelas coisas que eles faziam, né?
Achei, cara, muito tocante a parte que ele enfrenta o Vincent no final do livro, no Exército Reinado, na briga lá, cara.
Sim, é linda a parte.
Sim, é bem interessante mesmo.
E, cara, ali deu uma leve pontada no coração, cara. Eu olhei e falei... Por mais, assim, que ele foi um filho da puta, de um traidor e tudo mais, sabe, eu falei, cara, você tá errado, mas eu entendo por que você fez essa merda, eu tô entendendo o quanto tá difícil pra você, né, tipo, mudar isso agora, né.
É aquela merda de quando você ama uma pessoa e você sabe que você tem que fazer a coisa certa independente daquilo, porque a pessoa tá quebrada naquele momento. Uhum. Você tem que fazer até algo que seria uma traição aos olhos dessa pessoa, mas é a única coisa que você pode fazer, tá ligado?
No fundo, os personagens são bem mais interessantes do que no primeiro livro, né? Eles têm bem muito mais o que falar e têm um desenvolvimento bem muito maior.
Ah, eles têm mais carga, né? Eles são adultos.
É. Darien não é um adulto, né? Mas ele tem um desenvolvimento dele, né?
Porra, mas ainda assim ele jogado no meio da União Púrpura pra se virar e teve que virar bandoleiro e virou chave bandoleiro. Ele amadureceu nesse sentido.
É, por favor, chefe bandoleiro. É como ele fala pro todos os escudeiros.
Chefe bandoleiro.
Dos vilões mais fodas que eu vi na literatura fantástica, de longe.
Seguindo até aquela máxima de só ter uma máscara, né?
Porque o pessoal, como o Kassaro, ele segue, o Kassaro que quando criou o Master Arsenal, ele falou, né? Vilão bom é com capacete e sem background. Assim, o que fritou minha cabeça é que a gente que lê muito de fantasia e joga muito papá, a gente sabe que 99% dos vilões... Eles normalmente querem duas coisas. Ou eles querem vingança, que é 80% das vezes.
Uhum.
Impressionante como a vingança ela é vendida nos filmes em todo lugar.
É o caminho mais fácil mesmo.
É, porque isso dá uma justificativa básica pro cara querer fazer tudo o que ele quer fazer.
Sim.
A outra coisa é aquele típico vilão que quer poder. O cara que quer dominar o mundo, que quer ser o guerreiro mais forte, que quer acumular o maior número de riquezas, que quer destruir o mundo, né? Tipo, sabe? Umas coisas grandes assim, né? O cara quer poder. O Crânio Negro, ele não quer nenhuma dessas duas coisas. E isso, cara, me deu um nó na cabeça foda quando eu li.
Sim.
O Crânio Negro, ele tá com um pé na realidade de Arton e um pé na anticriação, que é a Tormenta. Uhum. Pertence aos dois mundos ao mesmo tempo a nenhum. A parte dele de Tormenta sofre porque entra em choque com a realidade de Arton. A parte dele de Arton entra em choque porque tá com dentro da Tormenta, que é a anticriação. Então o filho da puta, ele vive num mundo de dor.
O tempo inteiro.
E a única coisa que ele quer é um lugar quieto pra ele ter paz, que é um lugar que ele não vai sentir dor, que ele vai ficar em paz, né, que ele não vai ter conflito.
Ele só quer que essa porra pare.
Exatamente, na verdade é exatamente isso. Ele só quer que essa porra pare. Ele quer se sentir pertencente a algum lugar.
E é o motivo também que fica atrás das memórias, né? Tipo, ele acha que quando ele tiver respostas, ele vai parar de aquilo incomodar ele.
As lembranças,
ele, né? Parar...
exatamente. O que ele quer é se livrar das lembranças que são dolorosas. É por isso que ele se entrega à Tormenta, porque ele acha que a Tormenta vai fazer com que essas coisas desapareçam.
De novo, né? Algo tão humano, é tão comum. Cara... conversar com qualquer pessoa com depressão, por exemplo, é só que ela vai te falar, ela só quer que isso pare. Que isso acabe.
Porque por um lado tu acaba sentindo pena dele. Uhum. Claro que ele faz, sim, um monte de merda, mas não tem como tu não se solidarizar.
Eu acho que é foda também o quão original é, né? Que você não... Por mais que eu goste, mas o Senhor dos Anéis, Sauron, ele quer dominar o mundo. Sabe? Eu olho e falo assim, não sei, cara, não dá mais pra comprar esse plano. Você quer dominar o mundo pra quê?
Dominar o mundo destruindo o mundo? Como assim?
Cara, eu gosto muito dele, da motivação dele, apesar de a gente ver pouquíssimo dele nesse livro, né? E o ódio, de repente, que o Orion tem por ele, e ele tá pouco se fudendo pro Orion, sabe?
Cara, tanto que a cena final dos dois é muito louca, de tipo... Caralho, por que é que você tá mexendo o saco? Só quero ir embora! Porra, sai daqui!
O homem imaginando o Cano Negro no desespero. O Cano Negro é aquele cara da festa que quer chegar em alguém e tem um amigo que não para de querer ficar conversando, né? Tipo, você, mano, sai daqui, tá ligado?
Não, é você, nos seus 15 anos, com aquele priminho de 9 anos que fica querendo andar atrás de você o tempo inteiro e você querendo fazer suas coisas de 15 anos quando aquela criança de 9 anos não deixa, tá ligado? É isso!
Na verdade, a gente nota aí que o Orion tem um problema muito sério. De atrás de pessoas que não estão nem aí pra ele. Primeiro é o pai.
É o plot da vida, né?
E depois é o Crânio Negro.
É a pessoa mais mal amada do mundo. É,
eu concordo com você nisso, menos no pai. O pai dele tá por se fuder. O pai dele não gosta, o pai dele quer fuder ele mesmo, né?
Tudo que você tem eu posso tirar.
O que eu acho legal quando o Zebedias e o Ingram encontram ele, que ele fala, o Cavaleiro Risonho, que ele fala que tudo é caos, e aí o Ingram fala, não, não é tudo caos, você perturba o Orion de uma maneira sistemática. O Cavaleiro Risonho fala assim, tem razão, o Orion é especial, tipo, eu odeio ele de uma forma bem específica.
Ele fala isso, o Cavaleiro Negro diz que odeia o Orion de uma forma bem específica. Ele fala, eu não lembro do Cavaleiro Negro dizer que ele,
desculpa,
ele
não,
tem algum sentido.
O Cavaleiro Risonho.
Ah, perdão, o Cavaleiro Risonho. Ele fala alguma coisa desse sentido, dizendo que odeia o Orion.
Quando eles encontram ele naquela pista do Unicórnio Negro em Namalcá, né, que
sim,
o Ingram fala pra ele que não é... Não é aleatório o ódio dele pelo Orion,
sim,
né? Ele fala que não odeia de uma forma bem específica, né? Até que ele fala, por que que pais não podem odiar os filhos? Tipo, foda-se, não tem nenhuma regra nesse mundo. Né? E o Crânio Negro, eu acho que tem a revelação mais bombástica
de todos,
né,
os
de explodir cabeça de tudo que eu li do Caldela até
de
hoje.
De tudo que eu li na minha vida. Não, é assim, eu digo assim, eu leio bastante, espero que coisas boas, e assim, ó, eu não lembro de um final de livro me deixar do jeito que essa revelação do final do Crânio Negro me deixou. Porque de todas as hipóteses que eu levantei, eu jamais imaginei essa.
Eu tava conversando com o Basso na época, antes de terminar de ler, eu levantei duas hipóteses, eu falei, ou é o Valen, ou é a Elisa.
Não era o Valen, Elisa, a gente tava na dúvida se era o Gregor... Ou outro personagem.
Não, era o Valen ou a Elisa pra mim.
Não, você falou pra mim o Gregor.
Porque daí eu falei, não, o Valen não é porque é muito óbvio. Duas espadas. Que eu lembro disso, tá ligado?
É, então, estou falando. Então, eu me lembro da gente...
Esse pode ter sido... Eu tava... eu acho que foi isso mesmo. Eu fiquei com o Gregor, o Valen e a Elisa. É. Daí eu falei... O Valen não é porque seria muito óbvio as duas espadas.
Isso, e eu tava
então,
entre
é o Gregor,
dúvida,
Elisa e a Elisa.
É, eu tava dúvida se era Gregor.
Eu achava que era o Gregor.
Por causa da imortalidade, né?
Principalmente por causa da mortalidade, porque acho que fazia sentido, sabe? Tipo, eu não sei porquê, pra mim encaixava o Gregor tá naquela, naquela busca maluca. A Elisa era prática demais pra tá naquela
isso,
busca.
Sim, pra entrar numa noia dessa. E aí a gente vê uma tendência do Caldela a fazer personagens masculinos idealistas pra caralho, com parceiras feministas muito pé no chão.
É isso em todos, Código Élfico também. A Nicole é muito
eu
mais racional.
Eu não li o Código Élfico aí, eu tô com ele aqui em casa, para.
Não, mas só também citando a Nicole do Código, ela também ela é mais realista e os parceiros dela são pessoas mais idealistas. Está certa, Camila, tem um padrão aí.
Sim.
Foi, cara, de explodir minha cabeça, tanto que quando
foi.
Eu li e eu vi que o Gregor aparece, que o Ashley encontra o Gregor,
sim,
eu falei... Caralho, eu falei que era o Crânio Negro, porra! E aí, de repente, o Crânio Negro entra com o Gregor lá dentro e caralho, eu errei essa merda!
Essa porra!
Eu achava que
e
era
eu
o Gregor.
Eu acho legal é que eles só revelam na última frase do livro, que é o que deixa a coisa fantástica. Tu não tem mais o que ler. Tu fica sabendo, tu descobre aquilo e acabou.
Nossa, eu não tinha ninguém mais...
Porque que... a última frase é eu estava com tantas saudades, Elisa.
Porra da porra do Rufus, né? Tipo, nossa.
E a última frase do livro. Não vai ter um resto, mais um pedacinho de história pra tu ficar pensando. Acabou o livro no que tu descobriu que é ela.
Quando eu li isso, eu tava sozinho e ninguém mais tinha lido o livro. E eu falei, caralho, e agora? Eu grito com quem? Tá ligado? Tipo, eu não tenho com quem, tá ligado? Tipo, ligar e falar, caralho, porra, Elisa, nossa, tipo,
pois
não tinha,
então,
tá ligado?
Eu morava numa cidade e trabalhava em outra. E eu terminei de ler o livro no ônibus, voltando no ônibus intermunicipal.
Nossa,
voltando pra casa. E eu parei de ler e eu fiquei um tempo assim parado, olhando pro lado. não podia nem gritar. Aí eu peguei o telefone, tentei ligar pro meu amigo, que é quem tinha me indicado os livros, que foi meu primeiro mestre de Tormenta. Ele não atendia. E aí eu liguei pro Trevisan. A gente não namorava na época ainda, a gente tava de rolo só. E tipo, caralho. Só que eu falei rapidinho com ele, porque o sinal do celular cai no meio da viagem.
Sempre.
Que ódio no coração. E aí eu presa naquela porra daquele ônibus, sem internet pra falar sobre isso no Twitter, sem sinal de celular pra falar com as pessoas. Nossa, é muito desesperador. No que eu desci do ônibus em Pelotas, eu liguei pro meu amigo. Tipo, caminhando o caminho da parada até em casa, assim. Que era, dava umas 10 quadras da minha casa. Tipo, caralho, que porra foi essa, caralho? Gente, eu nunca tinha me sentido assim em relação ao final de um livro.
É muito absurdo, porque te pega muito no contrapé.
Sim.
Eu não sei porque eu fiquei instigado em saber quem que era o Crânio Negro. Eu acho que é por causa daquela coisa ele ficar perguntando e torturando as pessoas pra descobrir sobre o restante do grupo. Então tava claro, pelo menos pra mim, né, e eu acho que pra quem foi lendo aí também, que era alguém do grupo dos originais, né. Então, tipo, mas porra, tinha 9, né? Tá ligado? Então, tipo, existem algumas opções aí.
Tinha uma galerinha,
não é,
né?
Não é um grupo normal de aventureiro que tem 3, 4, né? Os caras eram 9.
Mas o que é legal? Quando você tá lendo o Crânio Corvo, e tu tá chegando no finalzinho, porra, aquela é a última página do livro. E até agora tu não sabe quem é o Crânio Negro. Aí a tua cabeça só te pensa, tá no terceiro livro?
Sim, você nem espera.
E aí quando tu lê a última frase do livro, ele te conta.
Você lê a última página do livro,
é você... quando tu realmente não tá esperando,
você
saber.
Vê o Neo Caldela virando a esquina assim, correndo e chutando no teu peito com os dois pés. Pá!
É exatamente isso.
Com uma voadora dupla.
Você tava, né? Tipo, voltando da padaria, assim, distraído.
Passa o livro inteiro naquele sala de alerta. Aí quando tu vê, tô na última página, vai vir, ele vem correndo te dar uma voadora.
O Caldela escreveu uma resenha, e aí, pessoal, tinha um amigo dele que tinha chegado num dia de autógrafo, tava numa livraria. E ele falou que o amigo dele pegou o livro do Inimigo do Mundo e falou assim, meio grosso, né? Faz um resumo aí pra mim, né? E aí o Caldela falou que virou e falou pra ele, todo mundo morre no final. Tá ligado? Né? E aí você fala, realmente não morre no final, que foda. Aí você lê esse livro e você fala, não, seu puto, não todo mundo não morre no final. Tipo, a porra do grupo praticamente inteira tá aqui de volta. Tá ligado?
Exatamente.
Agora eu posso fazer as minhas previsões, porque eu não li o terceiro livro, e isso é o que é o mais interessante, né? Você tem aí o Orion, né? Que é tipo, o pai dele é o Cavaleiro Sorridente, que a gente não sabe quem é. Ele parece muito... Minha teoria, tá? Posso fazer um bloco de teorias aqui?
Pode.
Tá? Agora vocês...
A gente vai ficar quietinho, a gente vai deixar só você falar.
É, tá. Porque assim, vocês não podem dizer se eu estou certo ou errado. Vamos deixar registrados aqui, porque terminando de gravar esse cast, eu já vou atrás do livro 3, certo? Olha só, vamos lá. O que é que eu achei? Que achei interessante isso. É, o Orion é filho do Cavaleiro Sorridente, que a gente não sabe quem é. A gente sabe que ele é um agente do caos, basicamente, né? É como se ele fosse um avatar do próprio Nimbi. Eu penso isso. Ao mesmo tempo, é bem do Nimbi fazer... Qual é o nome? É, colocar... jogar os dados e colocar o tabuleiro de uma forma que ele sirva justamente ao oposto dele, que é Calmi, que é mais ou menos pra onde ele vai. E ele tem um filho com uma clérica de... Deixa eu ver mesmo.
Kim.
Cujo filho é... Que eles botam o nome, não sabe de que, de Valen, como se fosse uma reencarnação, uma coisa assim, né? Como se os deuses aí estivessem jogando, eles jogam aqui, na minha opinião, tá? Os deuses não têm capítulo próprio nesse livro, diferente do Inimigo do Mundo. Mas pra mim...
Aliás, os deuses não aparecem nesse livro, né? Que é uma escolha muito complicada.
Mas assim, ao mesmo tempo, pra mim, eles aparecem por conta disso aí. Pra mim, isso é a intervenção dos deuses na história do Orion. Na história do que aconteceu ali, principalmente na história do Orion, tem alguma coisa ali que Nimbi tá aprontando, que ninguém sabe o que é, ninguém sabe qual é a próxima jogada, qual é a próxima brincadeira, ou qual é o próximo caos que ele vai jogar, o que é que ele pode fazer em relação a isso. Esse lance da tormenta, como a gente viu, estava pra vir, mas os deuses não têm tempo, né? O capítulo dos deuses lá, eles podem ter passado ao mesmo tempo, em tempo diferente. A gente não sabe como é que é. Há quanto tempo essa vinda da tormenta estava planejada ou pensada? Gosto de pensar que talvez o Orion seja um personagem importante nessa trama, nem que seja para causar mais caos. Eu estou realmente curioso, eu não sei por que o filho dele tem o nome de Valen, eu não sei.
Ele tem uma visão no Crânio Corvo.
É.
Ele tem uma visão dormindo.
Ele sonha.
Eles estão tão certos que o nome da criança vai ser Valen, né? Nem eles não discutem, nem ele, nem a esposa, né? Nem a Vanessa, né? Não discutem em relação a isso.
Não, acho interessante o que você...
A colocação. Eu acho que tem uma maneira de resolver isso. Lê a porra do terceiro livro.
Eu não li ainda pra poder justamente fazer essas colocações. Porque, assim, eu acho que a gente tem que fazer análise do livro sem saber o que vai acontecer adiante. Aí eu posso fazer análise só desse livro.
Sim.
E não da trilogia.
Sim, Ezequias, né? A gente tá só enchendo o saco, Ezequias.
É, vocês estão enchendo o saco mesmo.
Que bom que você tá fazendo dessa maneira. A gente chegou a comentar alguma coisa agora da escrita do Leonel. A Camila, eu acho que levantou que o quão que mudou do Inimigo do Mundo pro Crânio Corvo. O tipo de história que tá sendo contada, a narrativa, tudo.
E diferente aí de uns outros livros, não vou falar que, sei lá, Crônica do Gelo e Fogo.
Sei lá, você tá falando quem? Você tá falando de Jardim?
Que cresceu
George Martin,
pior,
que fica igual a todos os livros.
Melhor de um livro.
Eu amei o Inimigo do Mundo, e se tu for comparar com os outros dois, é o mais fraco.
Eu acho, cara, eu acho que deu uma baita de uma evoluída na escrita do Leonel. Apesar de ter passado pouco tempo entre a publicação de um livro e outro, eu acho que, cara, eu senti assim uma clara melhora, assim, que ele ganhou...
Um amadurecimento, né?
É, ele ganhou um XP ali, tá ligado? Tipo, passou de nível, tá ligado? Como escritor.
Justo.
Né? Tipo... Eu achei,
eu
cara.
Eu acho bem gritante a diferença do 2 e do 3 pro primeiro.
Eles são quase, parece que, livros separados, né? A gente sabe que tem algumas coisas que unem eles,
alguns personagens que unem eles, mas...
Mas parece que, não sei, eu senti, parece que
cara,
tudo muda, né? Sei lá,
o livro 2 é quase um livro 1, parte 2, saca? Porque daria, inclusive, pra ler o segundo e o terceiro livro juntos. Você ia ficar meio perdido, mas você ia ligar uns pontos, tá ligado? Com o tempo.
Mas aí a revelação final não faria diferença.
É, você não teria o mesmo choque nas revelações, mas ainda assim, a história faria todo sentido.
Mas você acha que daria pra ler sem ter lido o primeiro?
Eu acho que daria. É uma suposição.
Eu acho mais complicado.
Não tem como passar por isso de novo, mas eu adoraria poder passar por isso de novo. Tem esses livros, assim, esse é um deles que eu adoraria apagar da minha mente, tá ligado? Relê-lo, só pra ter de novo a sensação.
Pra cavalgar o dragão novamente.
É, só pra poder cavalgar o dragão novamente, mas não é o caso, então eu só posso teorizar. Mas eu acho que o livro 2 e 3 são quase como um outro livro, quase.
É, eu sinto que tem uma pegada realmente, assim, tipo, diferente. Eu não sei se é porque... mistura um pouco os gêneros, né? Por exemplo, você tem uma coisa que é difícil você ver em fantasia, você tem uma coisa de horror muito forte nesse livro, né? Porra, o que é aquela inscrição de sangue na parede, aquele ataque de Norm com o cara falando assim, que bom que o garoto não quis o lampião aceso.
Ah, paquiderme galante.
Cara, é uma coisa que eu não sei pra vocês, mas pra mim, cara, deu tipo... real sensação de horror, assim. Você vai fazer, puta, mano, que merda é essa caldela que
tá
fazendo aqui?
Tá que você não é a medida mais perfeita pra isso, mas sim, ela... Você não é bem parâmetro, mas ainda assim é uma cena bem...
É, eu tô querendo perguntar justamente pra vocês, porque eu, por exemplo, essa pegada de horror foi uma coisa pra mim muito difícil de ver em fantasia e que me surpreendeu, assim, de uma maneira boa, assim, de uma maneira positiva. Não sei como é que foi pra vocês.
Sim, a gente não costuma ver isso.
É assim, ó, eu não gosto de filmes, livros de terror e horror, mas eu acho que a questão do Caldela é que ele sabe usar isso na dose certa.
Uhum.
Tá? Ele não apela pra esse tipo de narrativa o tempo inteiro pra chocar. Ele usa essas narrativas no momento que elas têm que ser usadas e que elas realmente fazem sentido na cena que tá acontecendo.
É, elas fazem parte do todo, né? Elas não são aquele pico.
Ele não tira elas pra transformar as coisas numa história bonitinha e mais xizinha, mas também ele não usa delas o tempo inteiro para chocar 100% do tempo.
Você vê que o peso da história tá na história. história, não no, nas cenas.
Exatamente.
Tanto que a cena que eu citei antes do Orion levando o Darin pra falar com a esposa do cara que ele matou, tão forte, tão chocante quanto sem apelar pra sangue. Exatamente. E coisas. Exatamente. Porque
então,
o tom da história é
isso. Eu acho que a questão é que ele usa na medida certa. Então eu acho que ele tem essa medida certa de usar essas ferramentas narrativas de horror e terror.
Que é por isso realmente que funciona, porque vem em poucas quantidades, né? Então...
Sim, exatamente. Porque se tu vai ver um filme de terror e a cada 5 minutos que tu toma um susto, depois de uma hora vendo o filme, tu não toma mais susto, porque tu sabe que ele vai vir.
Você tá cansado já também, né?
Exatamente, não... tipo, bah, de novo, nossa, outra vez, e enche o saco. Com o Caldeira, tu não sabe quando vai vir, se vai vir.
É a diferença de jogar Resident Evil pra jogar Silent Hill.
É.
No Resident Evil vem aquele jumpscare a cada 5 minutos, você... O Silent Hill não, o Silent Hill te dá aquele ambiente de bosta. Sentir.
É porque, na verdade,
morrer, vai dar ruim e nunca dá. Até que dá.
A sensação de que alguma coisa vai ruim vai acontecer é pior do que a própria coisa ruim em si.
Sim.
E o Leonel, ele consegue, acho que, manter esse clima no livro todo. Parece uma coisa no canto do olho.
É a tormenta correndo o tempo inteiro ali, né?
O Crânio Corvo foi o livro que eu li mais rápido. Eu gosto muito do terceiro livro. Eu digo que eles pra mim são taca-taco, mas eu acho que eu prefiro o Crânio Corvo pelo ritmo de leitura que eu tive com ele. Foi muito assim, ó. Eu não vou lembrar exatamente quanto tempo eu li o livro, mas foi assim, ó. De um dia pro outro.
Mas eu me lembro também de ler ele bem rápido.
Eu li rápido.
É que o Terceiro Deus, a gente vai falar dele depois, mas ele é uma leitura mais pesada. Até porque é um livro maior. É a finalização de toda a história.
Tem muita ponta solta pra fechar.
O ritmo do livro é mais lento comparado com o Crânio e o Corvo. O Crânio e o Corvo, nossa... É de ler num tapa.
E é aquele negócio, sabe, tipo, no canto da sua visão, que, você não, que quando você olha, não tá mais lá, e quando você olha pra frente de novo, ele tá ali no, naquele
Sim,
cantinho.
É a sensação de que algo ruim vai acontecer. Dá pra colocar assim, é a tormenta à espreita.
Não só a tormenta, como quase tudo, né? Parece que é a sombra do Cavaleiro Risonho em cima do Orion Drake. É o problema conjugal do Orion com a Vanessa, por conta de que a Vanessa, né, como fala, para pra cuidar do Valen um tempo, e o Orion não para, quando ela tem que fazer as coisas dela. É o medo que a Vanessa vai falhar, porque a missão que ela tem, você vê que é complicada, né, perigosa. Tanto que move, porra, uma coisa que a gente nunca tinha visto em Arton, a fonte de 2 reinos.
Sim.
É um negócio muito absurdo.
Uhum.
Aí o Darin com a traição do Vincent... Sabe, todos os personagens, eles estão com uma espada em cima da cabeça, né? Parece que a qualquer momento vai descer.
É que você vai lendo tudo, vai dar merda. Como você disse, você lê a relação toda do Orion com a Vanessa, você vê, eles se amam, mas isso não vai terminar bem. Você vê o Darin escondendo, tá, ele ama o amigo dele. Eu até entendo porque ele tá fazendo isso, mas vai dar merda. Tipo, tudo você tá lendo. Ah, o Ashley tá fugindo.
Trebane com a Zara, né? Porra, ele vai atrás dela, mano, isso não vai dar certo, né?
O Artorius tá lá liderando a porra da União Púrpura. Isso não tem como dar certo, entendeu? E o Crânio Negro vindo, e o Crânio Negro vindo. Ah, vamos parar o Crânio Negro. Não, vocês não vão parar o Crânio Negro. Não dá pra parar o Crânio Negro. Ele é mais esperto. E tudo assim, o tempo inteiro. E você, ai meu Deus, isso não tem como dar certo. E bum.
Sim.
Não dá.
Sim, a gente fica o Sandro Galtran. Ele vai me matar. Isso não vai dar certo.
É, exatamente isso. Realmente. O Leonel, ele consegue pontuar daí na escrita dele, que eu acho interessante, pequenas vitórias pro livro não ser um livro niilista, assim, né? Tipo, cínico, pessimista, né? Caralho, que merda, nada dá certo. Não, né? Você vê que ele pontua algumas pequenas vitórias em cima de cada um dos personagens. A Vanessa consegue atender o desejo de Kim, apesar que isso tem um custo muito forte pra ela.
Ela volta a ficar bem junto com o Orion, né? Depois que eles brigam e ela vai embora, eles ficam ali.
O Orion consegue vencer o Crânio Negro em parte, né? Enfrentou 2 vezes o Crânio Negro e sobreviveu. Dá pra contar com uma vitória, isso?
E parou o exército da União Púrpura. Pra ele, aquilo foi uma vitória, porque ele não sabe o que acontece.
Na outra partida, ele perde o Valen porque o Cavaleiro Risonho
rouba.
Então,
cara, que essa, pra mim, é a coisa mais linda do livro inteiro, que foi... Cavaleiro Risonho, pro Ingram e pro Nash, e ele fala. E falem pra ele que tudo que ele tem eu posso tirar. E é no momento exato, porque ele vai, na hora que ele tira o Valen, ele acaba com a vitória contra o exército da União Púrpura que o Orion tinha conseguido. Ele acaba com o relacionamento que tinha recuperado com a Vanessa. Ele acaba com a sensação de vitória toda que ele tinha tido, tá ligado? Acabou.
É nesse livro
tudo.
Ainda?
É nesse livro, porque ele leva embora a criança.
Eu queria ter falado sobre isso mais cedo e não falei porque achei que era no 3.
tudo que você tem eu posso tirar. E o cavalo que ele adora.
Cavalo, eu quero passar sobre a questão dos títulos capítulos, que eu acho que é a única coisa que decaiu do primeiro pro segundo.
Ah, eu senti também.
Os títulos ainda são legais, mas os títulos do primeiro livro eram muito melhores.
E de novo, várias referenciazinhas. Enterre Meu Coração na Curva de Namalcá.
Eu tô com esse negócio marcado aqui. É, na verdade, é Enterre Meu Coração e Namalcá.
Isso, tem razão.
Pra quem não sabe, Namalcá é uma homenagem do Caldela ao Rio Grande do Sul. Pra quem é daqui, é muito gritante. Eu não sabia disso. Eu comecei a ler o livro e disse pra Trevisan, Namalcá, Rio Grande do Sul. E ele, sim, é uma homenagem do Caldela. E eu, gente, sou do interior do Rio Grande do Sul, mas o pessoal que é mais da região da campanha é exatamente isso. E aí essa abertura desse capítulo que fala enterre meu coração e Namalcá, sei lá, se eu for enterrada, eu quero isso no meu túmulo.
Que é uma referência, né, ao... Por isso que eu confundi o título, que é a referência ao livro lá, né, Enterre Meu Coração na Curva do Rio.
Então, é assim, tá marcado, eu botei um papelzinho marcando aqui, porque é o meu título preferido desse livro, porque, tipo, ok, eu sou gaúcho, pra mim tem uma coisa especial.
É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor.
Mas, de forma geral... Eu achei muito ríspidos os... Quase todos os títulos do livro 1 eram poéticos. E aqui tem alguns poucos, assim. A maioria é uma coisa mais...
Na cara, né?
Tipo, futuro. O Exército do Reinado.
Eu entendi o que você quis dizer. Ele é um pouco mais seco, né?
Exatamente. Eu acho que no segundo livro perdeu um pouco da poesia dos títulos dos capítulos.
Tem alguns poucos títulos, na verdade, eles fazem normalmente referências, brincadeiras que a gente tem aqui. Essa coisa poética sai um pouco. E aí ou é alguma coisa mais direta, ou é alguma referência a outro título, alguma coisa, né? Por exemplo... Meus heróis sempre foram ladrões. Uma referência também ao nome de livro. Aquele, um certo General Orion, né? Tem um...
Sim, é. O certo Capitão Rodrigo.
Ainda ele continua com algumas brincadeirinhas de referência. Mas eu entendo o que você falou, Camila. O primeiro livro, ele tinha um tom realmente mais poético nos títulos.
Sim.
Que eu acho que volta um pouco no terceiro Deus.
E a gente não pode falar hoje.
Por favor.
Agora, falando em referência, eu acho legal que ele continua com algumas referenciazinhas que eu acho que é bacana. Por exemplo, a Vanessa, quando ela vai enfrentar o pessoal lá naquela cidade, tem primeiro uma referência que a mulher que matou o Facínora, que é o nome de um conto brasileiro, né? O homem que matou o Facínora. Que ela chega e fala pro coveiro, você se prepara, né? Tipo, você vai ter trabalho. Eu não me lembro agora qual filme do Clint Eastwood. Não lembro qual da trilogia lá.
Eu acho que é da trilogia dos Dólares, mas não lembro qual.
É, não lembro qual os deles, que existe essa mesma fala dele chegando e falando pro cara.
É o mesmo, da mula?
Não, o da mula, não é. Então não é por um punhado de dólares.
Também não é Três Homens em Conflito. Eu acho que é o outro.
Então deve ser por um punhado a mais de dólares. Então deve ser. Outra que eu gostei, quando o Crânio Negro, quando captura o Ashling, que tá combatendo ele. Assim, quem vocês são? Quem que eles eram no grupo? Eles eram 13 anões e precisavam de um ladrão pra roubar um tesouro, tá ligado? Caralho, o Hobbit!
O Ashley é um personagem que eu tenho muita pena nesse livro.
Nossa, tadinho.
Nossa,
porque, caralho, como esse bicho sofre
demais.
Ele só se fode.
Não,
ele não tem mais família, ele não tem mais nada. Ele tá nessa loucura. Nossa.
Família, não tem mais pais, não ele tem que ficar correndo.
Pai, não tem
inteiro,
nada, gente, tudo por gente, conta gente, disso. Gente. E a gente não sabe o que o Crânio Negro
sabe,
quer
no
final das contas.
Ele só queria ficar no canto dele de boa.
E o pior, eu fico angustiado porque eu não sei que porra o Crânio Negro quer. A gente não sabe. Eu não sei, eu leio o talvez no terceiro livro mostre as razões dele, sabe, direito.
Você literalmente não
mas
sabe.
Mas eu não faço ideia porque ele tava nessa coisa toda, dessa... O que... Não, eu tô quietinho aqui porque eu tenho mais perguntas a fazer do que eu tô com medo de fazer e vocês me darem spoiler. Não,
a pergunta do que por que, que o Crânio Negro tá atrás de todas essas lembranças, você vai ter no primeiro capítulo do terceiro livro.
E lerei, Noite.
Tranquilo. A gente tem sempre que lembrar que o livro tá pra apresentar Sim. Arton. E o Caldela continua a percorrer diversos reinos.
Uhum. Achei legal que esse aí ele deu até um passinho a mais. Ele mostrou como é dentro de ordem, sabe? Algumas coisas além do Sol Grande.
A grande diferença, o primeiro livro nos apresenta reinos, mas nos apresenta muitos reinos dos deuses.
Uhum.
Aqui ele foca totalmente em Arton.
Eu acho que no primeiro livro ele foca mais em classe, e no segundo ele tá focando em cenário, sabe? Essa foi a impressão que eu tive.
O que o Du tá falando também é que acho no sentido que parece que não tá só lendo uma descrição do reino. Você entra dentro e vê, tipo, costume, né? Tipo, na Malcaça.
Sim,
tipo,
sim.
No primeiro livro era tudo big picture, porque é a galera passando pelos reinos indo atrás do coisa. Aqui tá envolvendo a política. Então, tem toda a política da ordem dos Cavaleiros da Luz pra ajudar o exército do reinado, que já é uma outra instituição, tá ligado? O próprio Trebani indo pra Valcária, e daí ele lá dentro vendo, ah, como é que funciona essa burocracia, essa coisa maluca, eu preciso falar com o rei, não dá pra falar com o rei, então tem que falar com o herói, mas esses heróis não estão me ajudando, então eu vou falar com os bandidos. Então eu achei isso muito legal, que ele foi entrando, assim, o próprio, quando ele vai pra Namalcá, mostra Namalcá, mas ele foca naquele grupo de galera com os cavalos ali, que é o tio do Zebedaia, e por aí vai, e daí vai embora, tá ligado?
Quando vai falar de Belfield, né, tipo, mostra dentro como é que funciona, como é que o reino é baseado na questão dos cavaleiros, qual que é a relação dele com Portsmouth, depois vira um reino, e a gente descobre mais ou menos a origem das rixas. Parece que eles só passaram em volta do mundo, do reino, no primeiro livro. Aqui, né, eles entram dentro, conversam com pessoas de lá, bem superficialmente, mas dá pra saber mais ou menos como é que as pessoas dali pensam, né, quais são as diferenças dela pros outros reinos.
E justifica por que você, aventureiro de primeiro nível, não pode falar com o rei. Assim, quero falar com o rei! Sim. Aí, sempre tem isso na mesa, né, gente? Sempre tem esse cara que, eu quero falar com o rei, eu quero falar com o rei. Aí, cara, não dá pra falar com o rei. Não é assim que funciona, bicho.
Se o Trebani, que é nível 16, não consegue falar com o rei, tu que é nível 2, menos ainda.
Uma coisa interessante que eu acho na dinâmica disso é que você pega no primeiro livro, ninguém sabia porra nenhuma, tava todo mundo correndo por aí feito maluco, conhecendo o reino, certo? Aqui, se você parar pra pensar, sempre tem. Ingram tá com o Zebedaia. O Zebedaia conhece Victoria e conhece Namalcá. Então tem o nossa visão de que não conhece aquele reino, além do básico, ah, o reino dos cavalos, ah, a cidade que voa. E o cara que já foi pra lá, que conhece o lugar, pra passar pra gente algo mais palpável de lá. Quando eles vão lá pra Ordem dos Cavaleiros da Luz, tem a Zara que não conhece nada, o próprio Trebani tá lá pra dar a gente, e principalmente o Darin, quando tá tendo torneio e não sei o que lá, a gente vê pelos olhos do Darin o tempo inteiro, pra entender aquela coisa. Então ele deu essa brincadeira de sempre ter alguém do reino, pra mostrar a faceta do reino, pra alguém que não é do reino. Então ter a necessidade daquilo meio que ser mostrado ou explicado. Ficou muito bom nesse livro isso. Porque deu essa sensação pessoal, né? Eu tô lá.
Fora que a gente tá vendo reinos diferentes do primeiro, né? Acho que o único reino que se repete é Yuden.
Sim. E ainda assim a gente vê uma outra faceta de Yuden, né?
Uhum.
Porque a gente viu Yuden primeiro, a vila que se orgulhava do guerreiro, de não sei o que lá, pra uma de um cara corrupto.
O restante, todos os reinos são novos. Calistia, ele apresenta, como você falou, Victoria, Pandemônia, que foi um dos melhores capítulos.
Lindo.
De longe. Foi uma das melhores coisas que teve.
É porque, na verdade, a gente só conhecia mesmo os mais básicos. Victoria, Valkyria, Yuden, mais ou menos, sabe? E ele nos apresentou, tipo, a gente sabia o nome dos outros, mas não tinha uma descrição do lugar, comportamento, ideais, política. E isso o livro trouxe.
Sim, e deu aquela personalidade forte, né, pra brincadeira.
Exatamente.
Uma coisa que me irritou no primeiro livro foi essa necessidade de mostrar as coisas do cenário de uma maneira até um pouco, como posso dizer assim, didática demais, entendeu? Expositória demais. Mas o que acontece é o seguinte, esse livro eu acho que o Caldela consegue fazer melhor, é como se ele soprasse vida para aquele texto, para aquele mundo. O livro de RPG tem uma coisa peculiar, que eles, embora contem a uma história, eles não contam a história toda.
Ele é um livro de geografia, né, na verdade.
É, ele dá as regras gerais, e são... as regras gerais, por si só, não levantam um cenário. O RPG só funciona quando a gente joga ele, né? Quando ele vive nele. E é muito legal, eu fui convencido de que é muito legal ver esse cenário vivo. E assim... ver, por exemplo, esses detalhezinhos. Por exemplo, em Yuden tem um cara lá que é corrupto. Em Valkyria você não consegue falar com o rei porque tem burocracia. E você vai lá na Cidade Voadora, tem tráfico de órgãos. Então, são coisas assim, bem realistas, que fazem o cenário de Tormento ficar mais acreditável e menos colorido, assim. Ele tem mais tom de cinzas. E isso eu gostei bastante nesse livro, que mostrou esses... tons, assim. Eu terminei o livro acreditando mais no cenário.
Galera, essa foi a nossa discussão aqui. É lógico que a gente deixou um monte de coisa foda. A gente queria ter falado de umas cenas épicas e de não sei o que lá. Orion tomando controle do exército do reinado. Puto. E chegando pro cara falando, então, quem me segue. Você é um bosta, você acha que você dá conta. Mas não dá.
Nossa.
Porque senão a gente já tá com mais de 2 horas de gravação aqui. Eu não sei quanto vai ficar esse cast no fim. E vocês vão xingar muito a gente no Twitter. Então, é melhor deixar. E eu queria agradecer pra caramba a participação de vocês, galera. Camila, brigadão por estar vindo aqui de novo falar com a gente disso. Já aproveita, faz seu jabá aí, fica à vontade.
Sempre às ordens, eu que agradeço o convite. É sempre divertidíssimo conversar com vocês. Obrigada por todas as remarcações, por minha causa também. Pra quem tá ouvindo, não deixa de me seguir no Twitter, @CamilaGamino. Dá um likezinho maroto na minha página de cosplay, Camila Gamino Cosplay. Inclusive tem cosplay de Tormenta lá.
Sim.
Por enquanto, eu fiz a Lisandra e a Tenebra.
A Tenebra ficou muito bom.
É verdade, mas... a Tenebra na CCXP, eu não te encontrei lá. Eu passei duas...
Sim,
eu passei
Tenebra
CCXP. Eu passei várias vezes no stand e você não tava nenhum dos momentos que eu passei no Dungeon Ball.
Que chateado. E pra quem quiser apoiar meus projetos cosplays, apoia-se /CamilaGaminoCosplay.
Vai estar tudo aqui embaixo pra vocês clicarem.
Agradecer também ao nosso amigo Ezequias, o velho chato, que veio ser o fiel da balança aqui hoje.
Gente, como sempre, é um prazer gravar com vocês. Eu tento ser especialmente mais chato do que as outras vezes, porque eu sei que eu tô lidando aqui com pessoas que têm um carinho muito grande pela obra, então eu realmente sou aquele tira-mal do programa, né? Vocês são os caras bons, né? E eu sou o cara que faz a maldade aqui. Mas não tem como não dizer que esse livro é realmente... me diverti bastante lendo esse livro. Vocês demoraram muito pra gravar, né? Essa segunda parte. E eu fiquei segurando o terceiro pra não ler até gravar essa parte. Então, obrigado. Finalmente gravamos. Agora posso, né?
Eu nem gosto tanto assim do Leonel. Eu não moro no apartamento dele. Eu não uso os móveis dele, inclusive a mesa onde ele, que ele usou pra escrever esses livros.
Nossa,
não.
Deve ser, tem que esfregar na nossa cara, né?
Se a casa reflete a mente de uma pessoa...
Não deve, senão a Camila não estaria aí. Ela estaria já morta pelos seus sonhos.
É uma coisa assim,
né? Tipo, loucos e escatológicos. Realmente.
Sim, a casa me atacou essa semana. Jogou um capítulo.
Tá vendo?
Caralho!
Ó a tormenta, gente.
Lefeu.
Lefeu. Eu não tinha...
Você sabe que isso é contando com a tela, né?
Mano, minha cabeça explodiu agora. Não tinha pensado nisso. Tudo que aconteceu com a Camila, essa epopeia, essa semana... Camila,
todo esse azar que você carrega no, desde que a gente adicionou aí que veio, eu acho que vem desses móveis do Leonel Caldela, que ele passa essa hora de uma
caralho,
benevolência,
velho,
pra volta.
Você não tá com caco de vidro no pé, você está com um pedaço de matéria vermelha.
Verdade, o caquinho de vidro que saiu tava meio avermelhado, achei que era de sangue, mas não.
Não, isso é um pedaço, era um simbionte.
Não,
essa
os
merda.
Móveis de Leonel Caldela precisam ser alimentados de sangue, vocês não entendem. Eles exigem tributo de sangue.
E onde é que o pessoal pode encontrar a gente, Edu?
Galera, agora vocês não me encontram mais em São Carlos, estou morando em São Paulo. Ah, não, não é isso.
Por favor, né, direcione suas encomendas para o endereço tal.
Tem o nosso Facebook, que é Covil Geek, não tem como errar, é só digitar Covil Geek no Facebook que vocês vão achar a gente. Tem o nosso Twitter, que é Covil Geek Oficia, porque a gente tá sempre um passo atrás.
Nossa. Todas as vezes, mano. Camila, por favor, me ajuda, você que mexe bastante no Twitter.
Já era, mas é o ID, cara. Isso,
é o ID. Mas vamos mudar o ID.
Tu quer trocar o nome do que tá no teu Twitter?
Não, não, eu quero trocar o slogan Dudu, tá ligado? Tipo, estamos sempre um passo atrás.
Ah, tem os nossos comentários aqui embaixo, viu, galera? Se vocês quiserem, a gente adora responder os nossos comentários. A gente sabe, Gustavo, que você vai colocar aí, que você não leu o livro, mas ouviu o podcast. Na verdade, eu não sei se você leu esse livro ou não, mas eu imagino que não.
Eu queria só comentar que o Gustavo tá perdendo aí, porque, por exemplo, o último que a gente postou do Torre Negra, já veio já uma menina, já escreveu antes já sobre, tipo, não li o livro, mas... curtiu o cast.
Ixi, agora tem rivais. Agora vai ser o Gustavo.
Quero falar que o Gustavo já foi melhor.
Eu também, esperava mais dele. E tem a nossa e-mail na base, pra quem gosta de mandar e-mail aí.
É covildelivros@covilgeek.com.br. Gente, obrigado por estar com a gente aqui até agora e nós nos vemos daqui a 15 dias.
Até mais, pessoal.